Bom dia a todos os conselheiros presentes. Já temos quórum para dar início à nossa reunião. Hoje, dia 28 de julho de 2014. Gostaria de pedir aos senhores conselheiros alguns ajustes aí na nossa pauta, inclusive uma inclusão. Houve uma falha em relação ao curso de engenharia civil, no qual eu sou relator, inclusive, do Campos Recife, que no momento que reenviaram a pauta, saiu esse curso de engenharia civil, né? Então, pedi para os senhores aí autorização para que esse curso esteja novamente na pauta aí, que é o curso técnico integrado, ou melhor, o curso de qualificação profissional de operador de processamento de frutas e hortaliças, Campos Barreiros, que está na pauta. Logo em seguida tem um curso de engenharia civil em Campos Recife, que terminou aí com um pinguinho, saiu da pauta, mas gostaria de que fosse incluído. Desse curso eu mesmo sou o relator. Ok? Tranquilo? Numa pauta anterior que os senhores receberam, estava esse curso, mas na hora que repassaram, saiu. Não sei qual foi que houve. Também gostaria de inserir na pauta, né, a questão da posse de alguns membros desse conselho, né, que não tomaram posse ainda por questões diversas aí, questões particulares inclusive, e que ainda pode ser feito, né, não tem nenhuma restrição para que não haja essa posse. Eu queria autorização dos senhores, membros desse conselho, para que na próxima reunião a gente desse posse a todos aqueles que ainda não tomaram posse. Especificamente são mais suplentes que não tomaram posse ainda. Né? Então era também uma autorização dos senhores, não há nenhuma restrição com relação a essa questão. Né? Já aconteceu isso em outros conselhos também, né, de tomar posse no período posterior, né? E aí aquela primeira reunião de posse foi uma reunião mais solene, né, no qual nós só tivemos posse, mas algumas pessoas não puderam ir, justificaram, e agora a gente quer que essa posse seja uma próxima reunião também, para não atrapalhar, né, não inserir mais coisas dentro dessa nossa reunião, mas que fosse autorizada a posse para a próxima reunião desse conselho, dos representantes desse conselho que ainda não tomaram posse. Alguma restrição? Não, consultamos inclusive o setor jurídico, a Procuradoria Jurídica, e não há nenhum entendimento com relação a essa questão. Ok, gente? Sem problema. Diante disso, nós ficamos com um titular e suplente do representante dos egressos, né? Nós não temos representação. E aí a gente precisa criar uma comissão, né, para fazer a eleição desse representante. Precisaria criar uma comissão eleitoral para titular e suplente o representante dos egressos. E aí a gente vai colocar isso em pauta já para resolver logo toda essa questão, né, de membros do conselho. Já tudo organizados com relação a essa questão, certo? Aí, no decorrer da reunião, a gente define três pessoas que possam atuar nessa comissão para que possa ser feita a eleição do titular e suplente do representante dos egressos. Nós não temos no conselho. Tá, então, a nossa pauta, ela fica com essas alterações, né? A questão da posse para a próxima reunião, daqueles que não tomaram, o preenchimento da vacância de titular e suplente dos representantes dos egressos, aí nós vamos criar a comissão no decorrer da reunião, tá? Basicamente, esses dois pontos que eu gostaria autorização desse conselho para alteração. E o curso de engenharia civil, né, do Campos Recife, que já foi informado que por uma falha na cópia aí, terminou saindo, mas que estarei fazendo a relatoria dele nessa reunião. Tá? Então, vamos colocar em votação a aprovação da pauta deste dia, desta reunião. Né? Todos concordam com a aprovação dessa pauta? Ok? Dando continuidade no expediente, queríamos justificar as ausências do representante titular do MEC, o professor Ivaldo José da Silva, representante titular das entidades da CUT, Rita de Cássia e Figueiras Barreto, e representante titular, docente, Mauro de Souza, professor Mauro de Souza Leão. E aí o professor Dadson Caldas de Araújo assume a titularidade nessa reunião. O representante titular docente, o professor Flávio Bitaca Volcante Albuquerque Neto, e a professora Cláudia Santil, também justificou sua ausência. Informações gerais, a Secretaria do Conselho solicita aos senhores membros do Conselho que a questão da confirmação das reuniões, elas estão tendo uma certa dificuldade, né, saber sobre as confirmações da reunião, muitos titulares não justificam se vão participar ou não. Então é interessante até para o controle da secretaria, né, como receber aquele convite lá da reunião, informar, confirmar a presença ou não, ou justificar a sua ausência para o controle da secretaria. Né. Também aquelas pessoas que vão fazer relatoria, né, para dizer que recebeu o material da relatoria, porque muitas vezes ela não sabe que realmente aquela pessoa está com o material da relatoria, só para o controle dela. Queria, gostaria que os senhores e as senhoras fizessem essa confirmação, assim que receber. E também, uma outra informação é com relação à participação, né, do evento de reitores da Universia. Nossa reitora está participando de um evento da Universia, que é um evento de reitores. Quem organiza esse evento é o Banco Santander. Esse evento está ocorrendo hoje no Rio de Janeiro, tem reitores de todas as partes do mundo, não é só no Brasil, do Brasil, mas reitores de diversos países do mundo. É um evento bem interessante, né, para fazer articulações, para ter conhecimento de outras instituições, que a professora está participando lá, representando o nosso instituto. Dando continuidade à nossa pauta, nós temos a ordem do dia, na qual nós vamos tratar sobre o regimento disciplinar anexo da nova versão da organização acadêmica. E eu gostaria que o relator, né, desse presidente da comissão, Fred, desse aí alguns esclarecimentos, informações a respeito dessa comissão.
O documento, vou passar rapidamente por aqui, nós refizemos toda a estrutura do documento. Quem esteve conosco na reunião que os documentos foram apresentados, e o que esse documento foi, mas foi proposto que fosse refeito em função de se apresentar de forma confusa. Mas a comissão não terminou ainda o trabalho, principalmente nessa fase aqui, olha. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Aqui os tipos de pena. Também nós temos aqui, principalmente, quais são os comportamentos que foram considerados infração. Então, ainda vai discutir todas as propostas da comissão com relação às penalidades aplicadas a cada um desses comportamentos. Então, esse é o trabalho assim, mais importante que nós não conseguimos concluir. E por esse motivo é que eu estou pedindo a esse conselho, nós estamos pedindo a esse conselho, que nos conceda uma prorrogação para que a gente apresente ou numa próxima reunião extraordinária, se houver, até a próxima, ou então na próxima reunião ordinária. Eu queria também a professora Verena presente e os outros membros se quiserem se posicionar.
Tranquilo. Bom, essa presidência em exercício não vê nenhum problema em prorrogar o prazo, ver que realmente o trabalho é bem difícil, né? Essa parte de punições aí requer realmente uma análise mais detalhada.
Sim, que... inclusive, professor, por exemplo, nós temos que passar novamente para a professora da Procuradoria com esse documento, porque nós mexemos na estrutura do documento como um todo. E antes de a gente começar com vocês, a gente vai discutir também a Procuradoria para ver se a estrutura do documento está dentro da legalidade. Né?
Todos concordam?
Esses dois meses seriam suficientes.
Todos concordam? Com... Ok. Aprovado. Bom, nós temos aqui uma série de cursos para aprovação. E cada curso desse foi definido um relator, o qual eu gostaria de chamar os relatores desse curso. Cada curso, né? Tem curso que tem mais de um relator, tem um relator para mais de um curso muitas vezes, e a gente poderia, o relator já falado de todos os cursos aos quais está fazendo a relatoria para que nós pudéssemos, né, votar a aprovação ou não do referido curso. Então gostaria de chamar aqui o professor Marcos Domingos, foi relator do curso técnico subsequente em eletrônica do campus Recife e curso técnico integrado em eletrônica também do campus Recife. Por favor, professor.
Pode ler.
Eu fiz um relatório sobre os problemas de contrato e eu tive que fazer isso com relação entre dois cursos. Eu sou relator do curso técnico subsequente em eletrônica e do curso do projeto pedagógico do curso técnico integrado em eletrônica também aqui no campo de Recife. Eu não vi grandes problemas no que diz respeito ao documento em si, que não deve ser aprovado, mas tem uma série de pequenos detalhes que eles podem ser corrigidos. O primeiro deles é que eu acho importante, eu fui atrás da comissão para conversar com eles. O documento que a comissão tem como documento final não é o mesmo que foi encaminhado para o conselho, para análise, segundo a comissão. Então, acho que, mas eu, infelizmente, tive que analisar o documento que foi encaminhado ao conselho. E nele eu vi alguns detalhes com relação à pontuação, ortografia, que aqui não vale a pena a gente relatar, mas está aqui um documento para ser entregue à comissão. E com relação à parte cultural, nós temos, eu aconselho, a intenção de numeração das páginas, o documento tem 953 páginas. Sem que tenha uma numeração na página ou no índice, é difícil de encontrar uma determinada sessão, um documento, quase duas vezes. Então, indico que seja acrescentado numeração. Estudos para atividades de pesquisa, elas são citadas, mas não são explicitadas. O espaço planteado de aprendizagem, ele também é citado, mas de forma muito simples, não dá para entender o que pretende com aquele item. A contextualização tem quase 100 páginas. É muito texto. Muito bem feito, muito bem contextualizado, mas eu acho que pode ficar ou num anexo, ou num apêndice, está muito extenso. Há a inclusão no texto de um grupo de pesquisa. Particularmente conheço os colegas que trabalham nesse departamento e sei que outros grupos de pesquisa também estão presentes ali naquele departamento. Então, meu conselho é que ou retire esse grupo que foi citado ou que acrescente os outros grupos. São outros dois que fazem parte desse departamento e não foram citados. Esse grupo de pesquisa consumiu foram 70 páginas da descrição de fósseis. O emissário ele se repete no final do documento em apêndice, então ele está sem informação duplicada. Bom, não citam-se, apesar de não ser obrigatório, são intermediários, eu acho que poderia voltar a discutir com a comissão. E o perfil de saída está tendo um pequeno problema no texto inicial, que ele está indicando que o técnico formado pelo curso de eletrônica ele é em segurança de trabalho. Aí deve ter sido na cópia de aqui. O meu parecer é que os projetos sejam aprovados. E eu estou falando amplamente dos dois, porque a diferença do integrado subsequente é que o subsequente ele não tem as cadeiras da formação básica. Então ele é o mesmo texto sem as disciplinas da formação básica. Estou entregando o relatório, eu pareço que ele seja aprovado com restrições, que volte para a comissão, que já sabe que o documento vai. Que o meu parecer seria isso, e ele já, inclusive, deve ter começado a fazer as modificações. Eu conversei com o presidente e com a pedagoga que trabalhou na confecção dos projetos. Obrigado,
Bom, algumas considerações são pertinentes. Obrigado ao relator, professor Marcos Domingos. Né? Temos considerações bem simples, né? De inclusão de número de páginas, outras coisas. Agora, essa questão da saída intermediária, professor Marcos, a comissão ela se propôs a ter alguma saída intermediária no curso, porque aí muda a configuração do curso.
Não, a comissão ela disse que discutiu, mas que a maioria
não teria saída intermediária. Tudo bem. A correção do texto de segurança, isso aí foi um erro de copiar-colar, um problema, ajusta-se rápido. E a matriz, ok. Gente, vamos colocar em votação, né, os cursos técnico, subsequente em eletrônica e técnico integrado em eletrônica do campus Recife, com as restrições impostas pelo professor, pelo relator, né? O curso será aprovado com os ajustes aqui indicados pelo relator, ou se alguém tem alguma posição diferente disso, por favor, podemos aprovar os dois cursos, ok? Todos a favor? Então, aprovado o curso com os ajustes citados pelo relator. Os próximos cursos são: curso de qualificação profissional em operador de processamento de frutas e hortaliças em Campos Barreiro, relatoria do professor Henrique Camilo, e o curso de engenharia civil do campus Recife também, da relatoria do professor Henrique Camilo, sou eu mesmo. Esse curso de qualificação do campus Barreiros, ele é feito em parceria com a escola do Estado, né? Ele está feito totalmente de acordo com a legislação vigente, com as normativas institucionais, e pode ser aprovado sem nenhuma restrição por parte deste relator. O curso de Engenharia Civil do Campus Recife Na verdade, ele está atualizando o curso de Engenharia de Produção Civil para ser um curso mais abrangente, né, segundo informações do próprio projeto pedagógico, para que a gente forme um engenheiro mais abrangente, não somente aquele relacionado à parte de produção civil. Né, e o mercado hoje, né, o desenvolvimento do Estado, a grande demanda por construção civil está com essa necessidade desse profissional. O curso ele foi feito de acordo também com as normativas institucionais, regimentais e toda a questão de documentação da legislação. Né. Eu só encontrei duas... Não é nada demais não, é na página 122, acrescentar a graduação de um dos professores, né? É o professor número 56, lá tá bem definido lá, a questão da numeração, está tudo ok. É o professor Ricardo Luiz Alves da Silva, que não tem a graduação desse professor lá, mas está em branco só o campo. E no quadro 10, que fala sobre a experiência do profissional no ensino, né? Verificando, dá para você saber que a experiência em anos. Mas eu acho interessante colocar que é em anos aquela experiência, porque não tem a unidade. Então, seria esses dois ajustes aí que eu gostaria de solicitar como relator. Né? Em relação às demais. Ao texto, está tudo, para mim está tudo ok. Queria colocar em votação curso de qualificação profissional do campus Barreiros, que é um curso de processamento de frutas e hortaliças, e o curso de engenharia civil do campus Recife. Todos aprovam esses dois cursos? Ok. Estão aprovados. Então, gostaria de chamar o relator do curso de qualificação profissional em auxiliar técnico em agropecuária de Campos Barreiros. A relatoria é o nosso conselheiro, professor Sérgio Doleron, para que ele possa expor aí suas observações.
Apenas a gente estava dialogando histórias, né, porque a matriz do curso auxiliar em agropecuária, na verdade, é uma matriz de toda a área zootécnica. Então, o sistema agropecuário contempla não só a parte zootécnica, mas a parte agrícola também. Então, a nossa proposição é que o curso seja em auxiliar em zootecnia, não em agropecuária. Né? Todo o conteúdo do curso é a formação nessa área zootécnica, sobretudo na questão dos ruminantes, que é uma área mais específica ainda da zootecnia. Um demais, que é a da página do dia, você vai fazer uma correção lá na classificação, e apareceu a classificação informática, na verdade, a classificação do curso correspondente. A nossa proposição é que haja a mudança da denominação do curso para auxiliar em zootecnia.
Ok. Todos concordam? Então, aprovado.
Uma mudança do curso.
Oi.
Achei a mudança. É só a mudança do nome.
Do nome.
Fiquei impressionado
agora. Na verdade, eu não compreendi. Na verdade, quando nós usamos o termo da agropecuária, ele envolve a qualificação na parte agrícola e na parte de tratamento de animais, que é a parte de zootecnia. A matriz do curso aqui, ela só contém uma parte zootécnica, ela não abrange a parte agrícola. Por isso, a sugestão da mudança para auxiliar em zootecnia. Até porque todo o conteúdo, ele conduz a que o auxiliar trabalhe diretamente com a questão do ruminante, né? A parte bovina e a parte caprina. Então, ele não contém os tratamentos agrícolas como um todo. Né? Por isso que agora nós fazemos diretamente.
O senhor é relator desse processo. A comissão, quem foi a comissão?
A comissão é preciso o pessoal do Barreiro, mas eu estou de acordo com ele. Normalmente, a casa, quando diz agropecuária, tem que colocar de serviço, ele está me falando agora, está me mostrando o processo. isso aí? Tá sim, tá. Aí fui ver realmente, está toda voltada para a área de
tecnologia. Eu pensando assim, a intenção do gesto, né? Quer dizer, o nome do curso de alguma maneira se precisa, se trata, né? Então, quer dizer,
Eu entendi isso como uma questão de adaptação ao mercado. Como se ele fosse menor do que o outro engenheiro.
Exatamente.
Aí eu entendi dessa forma, pelo ponto de vista. Agora eu não entendi, veja, eu estou sendo sincero em relação a isso. Tem uma objeção, não pode mudar, não pode mudar, não. Agora eu só fiquei impressionado e chegando com vocês, está mudando o nome do curso.
Do nome.
Que é um nome totalmente diferente, mas tudo bem.
Olha, eu não entendi. O projeto não foi a matriz, mas os próximos
está mudando o nome do curso.
É pro professor. Tem a Vilene aqui que quer só dar um esclarecimento.
É, talvez até eu não
lembre.
Uma forma até, não é livrando o estudante, né? Mas
e ajustar, até porque quando ele fosse apresentar para um profissional do mercado, ele não vai estar efetivamente habilitado a trabalhar no campo.
Deixa só na sequência aqui, é o professor Rogério. Rogério?
Posso?
Pode.
Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, que a pessoa do ramo da agricultura, né, da, precisamente da zootecnia, entendo que essa especificação, esse afunilamento é necessário. Ideal que diz que fosse só a agricultura englobando o
agropecuário.
Então, como era antigamente o Ministério da Agricultura, era tudo, né? Tanto a agricultura quanto o pecuário. Mas a evolução que se deu é exigência também. E na medida que se tem um egresso com a qualificação de agropecuária, se exigirá dele, na hora que ele for disputar uma vaga ou algo parecido, vai ser exigido dele que ele tem. Que é a certificação, o conhecimento do lado agrícola. Né? Então seria o argumento que o professor disse do lado oposto, né? Então ele vai ser lesado da forma que ele foi habilitado para a pesquisa. E a não só habilitado, como altamente especificado para a pesquisa. Então que seja, por exemplo, para aliviar a situação ou a saída, pelo menos temporária, a curso de agropecuária, habilitação é para a pesquisa. Porque realmente tem razão, são coisas. Não tem como atender essa realidade e vai ser cobrado porque não foi cobrado. Isso aí não faz.
Professor Guilherme.
O quadro dele.
Ah, aluno que tem. Tem. Eu falar para vocês.
Eu tenho uma dúvida a respeito dessa questão, porque, obviamente, ocorreu, né? O nome do curso é um e o curso não é nada. Aí eu quero saber se, no caso, a grade ela foi voltada para o que se quer, e no caso errou o nome do curso, ou se esperava o curso de técnico em agropecuária e fizeram uma grade errada do técnico.
Eu não sou errado, eu acredito que a comissão que já trabalhava na perspectiva de formar um auxiliar que vai trabalhar com o seu técnico, que vai trabalhar com o veterinário. O cara foi mudado nesse sentido e ainda nasceu da restrição de ter uma formação na parte de ruminante. O caso mais comum aqui da nossa região é a criação de gado e a criação de carneiro e ovinos.
Então, vai fazer uma propriedade das ferramentas que se envolvem técnicas dentro do seu mundo.
Não acontece. Pode ficar.
Porque tem um auxiliar direto do profissional que trabalha com a lida animal. Está voltado a ser um trabalhador em agropecuária, em linha geral. Que vai trabalhar com a formação na hora do cultivo animal.
Agora, o próprio nome do curso é curso de qualificação profissional em auxiliar técnico de agropecuária. Está meio estranho. Pelo menos geralmente o curso de qualificação já dá no final o que o cara vai fazer. Curso de qualificação profissional em zootecnia é uma qualificação. Ele não é auxiliar técnico. Auxiliar técnico é quando você termina um curso técnico e não fez estágio, né? Aí você seria um auxiliar técnico. Aí talvez até essa nomenclatura, não sei se o pessoal da pedagogia poderia.
Fazer uma qualificação. Porque a zootecnia, a grande pedagogia, a parte de agricultura, a parte de cultura e a criação de ruminantes. Né? O curso se prende basicamente a ruminante. E nem atua na área de agricultura, nem na área de agricultura. Está sendo auxiliar. Isso é um jeito para a parte de ruminantes.
Então, é o professor Jorge que ele quer.
Eu acho que eu queria perguntar para o pessoal da Protein se havia possibilidade da gente, no caso, para a gente não tirar o nome, já que ela está o nome, a pecuária, inserir algum tipo ligado à agricultura. Não sei se a carga horária já estava no limite, sabe? E a gente poderia voltar esse material e.
Só uma correção. relação à qualificação profissional da técnica de agropecuária, existe um catálogo do MEC, né, de curso de qualificação, que deve ter, né, esse nome, né, possivelmente. Então deve ser possível, tá, gente? Mas para mim, assim, é meio estranho o nome que botaram.
Não, não tem ajuda, não, é que é a pecuária.
Não, o auxiliar técnico. É o auxiliar técnico, só o nomezinho auxiliar técnico que me soa. Não, só... É, só isso. Mas...
É como se lá...
Professora de Leite.
Como essa turma já começou no começo do ano, e ela vai entrar com as suas disciplinas agora, a partir do retorno do segundo semestre, alguns campos retornam em agosto, outros retornam em setembro, de acordo com o calendário pós-graduação, certo? Os alunos da EJA estão na expectativa de fazer um curso de auxiliar técnico em agropecuária. Eu acho sua proposta bastante interessante. E ver mudarmos o nosso curso, rever a matriz do curso para acrescentar algumas disciplinas, fazer alguns ajustes, se a gente quiser. Agora, isso é, o projeto tem que retornar ao campo, já como o senhor vai fazer. Porque a professora não mexe no projeto, orienta, aconselha, né? Vê se está dentro da legislação e dá o nosso parecer. Então, a gente retornaria para a comissão para que faça a adequação necessária. Acho que a sua proposta é bastante interessante. E atenderia, né, a expectativa da família. Isso era, eu agora convencer os estudantes que eles vão fazer um curso de auxiliares da tecnia. Aí seria mais complicado para a corretora de ensino. Então, acho que em relação à proposta dele é bem interessante.
Mas esse curso, ele já foi planejado de acordo com a necessidade do local, né? Com a necessidade da região, com a necessidade
do local. Sim, porque veja, como ele é um convênio, tá certo? Existe, né, também a questão dessa necessidade local em termos de agricultura, de população de agricultura, né? Entendeu? Então, por isso que é interessante rever o projeto, para atender justamente essa demanda do local.
Mas o que o projeto já foi feito para essa matrícula curricular aí, esse
país?
Não é assim, aí...
A gente não pode inscrever, só o que não vai criar. E a gente vai arrebentar algo que possa justificar o que é claro. É uma coisa que
o conselheiro, Pedro Barreiro, né?
É você, nas suas empresas, Barreiros, a votação é mais pecuária ou mais agricultura? Isso eu me planteio. Principalmente, Barreiro, a parte agrícola, ela se sobressai sobre a pecuária. Então, é até bom para eles que irão fazer, sabe?
Mas lá já não tem, né? Tem custo da pecuária, né? Então, não já tem como. Aí eu acho que se houve algum estudo para.
Mas a gente vai ter auxiliar do MEC. O MEC que já tem a pecuária.
Deixa eu ver. Queria que quando fosse falar, se apresentasse por conta da gravação. Vou passar para a Cláudia.
Thank you.
pedagoga gostaria de falar. Sim, por favor.
Bom dia, meu nome é José Nilson. Veja, a gente fez o acompanhamento da estruturação do plano de curso, nós fomos até marcados. Eu não sei se existem divergências de pensamentos, de concepção, seja agropecuária, entre vocês, né? Porque lá em Barreiros, o seu professor falou que estaria dentro do perfil, né? Então, montamos esse curso em conjunto com uma equipe, o professor Diego também estava presente, que ele também tem formação técnica na área, né? Sabe? E nós procuramos os perfis da CBO e os catálogos afins para estruturarmos a análise curricular. Então, o que me preocupa é, de fato, se existe alguma divergência na concepção, que seja a qualificação em zootecnia ou a qualificação em agropecuária, que é abrangente e que pega nesses ramos, tanto da parte de animais como da parte da agricultura. Então, eu estou preocupada com isso. Se existe uma divergência, não seria mesmo essa qualificação profissional, porque não é um sucesso. Tá? É somente uma parte específica, né? São algumas horas de uma determinada qualificação que pode ser que, para ao meu ver, poderia ser na agropecuária. Mas se vocês divergem, né, diante da experiência de vocês, da experiência de vocês, que possa ser da zootecnia. Então, assim, eu estou mais preocupado.
Você teve a oportunidade de ver lá, porque você viu no ano da década passada, né?
Sim.
Essa terra, essa tecnologia, assim, agropecuária, é. A pecuária, coloca isso, isso é para velho. Não deixe de ter a pecuária, porque a pecuária quer dizer, tecnologicamente, tanto cultura como a criação. Aí tinha ter a pecuária, isso é como vai ser, com
a
como podia falar só a agricultura, não deixaria de ser a pecuária, não, né? Era um especialista ligado. A agricultura.
Aí eu pergunto, não seria mais adequado colocar uma ênfase do que a gente voltar para esse projeto e acrescentar duas disciplinas e aí postergar, porque, como eu já falei, então foram seus professores que pensaram e eles são formados na área.
Eu também conheço, são pessoas que eram também.
Eu sei, claro, mas assim,
porque não veja assim, foi seus professores.
Não, eu tenho
que
eu
faço de
frente. Não. Não é dessa forma que eu falei que duas professores, sejam pessoas formadas, qualificadas e preparadas para pensar esse projeto. Eu disse que
eu sei, professor, mas era também isso.
Não, claro, mas é para todos nós.
Ah, então, lembra?
O que precisa ficar claro na técnica qual é a qualificação do estudante para o aluno? Para mim, estudar, de repente, convocar, contratar uma especialidade na nossa área, uma pessoa que só entende.
Atenderia então dessa forma, continuar um curso com ênfase em zootecnia, para não ter que voltar ao projeto.
E o governo vai começar no segundo curso, né?
Deixa a professora Fred já pedir a palavra.
Não, eu vou fazer só porque eu tenho a ver com duas propostas, mas agora são essas propostas.
É porque Jorge já
tinha uma proposta de não feita pelo companheiro.
Seria habilitação, né? Mas substituiu aí.
Eu acho que
é habilitar a EFA.
É só o problema. Com relação ao.
Está resolvendo que existe essa.
Eu penso que se você tivesse essa proposta, já que você viraria a proposta dele, de voltar, né? Se você ver, pelo menos já me senti destruído para voltar.
Eu gostaria de corroborar a proposta do professor Leandro, embora ele tenha retirado, mas eu acho que seria importante o projeto voltar. A comissão se preparou junto com a direção de ensino verificar que daria um trabalhador dentro de um prazo limite de mandaria o psicólogo, que a sua mente ficaria, e, porque de qualquer forma não somos nós que elaboramos o projeto. Foi uma equipe que elaborou. Então, em respeito a essa equipe, até esse projeto, a meu ver, tem que estar reformando.
Professora, seria, daria tempo de fazer todos esses trâmites e chegar para a próxima.
Colocado, resolve. Porque você não tem tudo certa forma, você dá conta da nossa história como um todo, fica
Só uma pergunta ao relator. Existe alguma disciplina da área agrícola? Ou é tudo de pecuária?
São todas, na quase na localidade, zootécnicas.
Mais alguma proposta ou a gente pode seguir com as duas propostas de frente?
Não, tenho. É porque eu compreendi e que eu estou nesse caminho sendo bastante esclarecido para abordar após o esclarecimento do relator e da nossa promotora de ensino, a professora Helena. Agora, a proposta da conselheira Leira é no sentido de que nós, enquanto consulta, estrutura maior, né, última instância de colegiado na governança do Instituto, nós vamos proceder a alteração aqui sem voltar para as pessoas que elaboraram. Aí é essa a colocação dela. Então, eu entendo que as propostas elas não são antagônicas para se votar uma ou outra. Ela tem uma outra proposição, no sentido de que aquelas pessoas que elaboraram essa matéria, a qual o nosso conselheiro, o professor Leão, enquanto relator, define que é predominantemente de disciplinas de zootecnia, ela estaria apta a votar, mas teria que retornar.
Mas observe que a gente não está mudando o nome do curso, está dando só uma ênfase. O curso permanece do jeito que ele.
Como o professor já falou, a intenção dos professores foi realmente dar essa ênfase. Então a gente não estaria seguindo a proposta deles. Estaria seguindo.
Eu sou Marcos.
Eu sempre sou uma dúvida. Eu fiz um curso que tinha essa decisão de dialética com ênfase em eletrotécnica. Mas eu cursei todas as disciplinas básicas de eletrônica e eletrônica. A minha dúvida era o seguinte: se um curso de curso de duração não seria pouco coerente ainda conceder uma ênfase, já que o curso é tão curto e ele não contém as disciplinas da parte da grade, é uma dúvida que eu tenho. Da ênfase para o curso tão curto de duração.
Comportaram, entendi que estava dentro da legalidade do título,
que os professores que elaboraram, que é representado pelos professores, têm habilitação para instruir o conselho no sentido de significar o que está lá escrito. E eu me digo que é confortável votar e não está fazendo nenhum arremesso, não. Agora, com a fala do Marco Mendes, revoltou de novo a situação. Será que a gente está fazendo uma meia sola? Está certo? Então, eu volto. Eu confesso para vocês o seguinte, que não vai alterar. Se a gente alterar o nome do curso, vai ter um problema, porque assinou um convênio, está certo? E no meio do negócio vai mudar o mundo. Então, esses professores supõem que sabem exatamente com que trabalharam. Tá certo? Se mantiver o nome agropecuário, é porque o convênio deve ter sido assim. Mas na hora que eles vão executar isso que está escrito aí. Então, se colocar ênfase não for uma complicação muito grande, é a saída diplomática do problema.
Professor Félix, mais um ano melhor que o nosso o curso dele era um bacharelado, só lá não tinha habilitação em alguma coisa. E eu coloquei que não caberia ter habilitação porque é um curso curto. Certo? Então, como entra, professor, eu não vejo problema. Agora, se fosse habilitação, como ele estava colocando, uma bacharelada com habilitação e tal, aí teria problema. Porque a habilitação realmente é muito longa, não é muito longa. Quando você coloca a ênfase, eu, enquanto provedor de ensino, não considero problema. Em cima da legislação que eu conheço também, não considero problema. Inclusive, a pedagoga está aqui, está afirmando para mim, desde hoje que ela falou na cabeça, dizendo que não tem problema, certo? Então, não deixaria o conselho numa situação difícil de jeito nenhum. Agora, se a gente colocar habilitação, aí tem problema.
Não, isso porque o professor André falou, nós vamos operar um negócio que alguém fez, não. Nós estamos fazendo um remendo aqui para poder.
Deixa eu explicar também uma coisa. No convênio não tem o nome dos cursos. A gente encaminha, não tem. A gente encaminha por forma de ofício. A demanda que o Campos nos informou, o Campos Barreiro informou que ia prestar este curso. Mandando para o ofício, a reitora assinou para a educação, informando que ia prestar este curso.
Em água
pecuária. Se os professores, em comum acordo, quiserem dar esse ênfase da própria academia, a gente tem que respeitar também o trabalho desse.
Eu telefonei para o DDE, para a minha parceira. Ele disse que no esboço do projeto aí, está dizendo que é com ênfase em zootecnia. Ele disse que no projeto, ele disse que tem
informado
que é com ênfase em zootecnia.
Professor Mário, por favor, que pediu a palavra. Professor Mário.
Bom dia a todos, no sumário, no modelo, diretor terceiro. Eu, na realidade, não estou aqui ouvindo, eu não tenho competência para dizer se eu tenho que ir agora, mas eu acho que está havendo um pouco de dúvida e insegurança no papel da gente aqui em São Conselheiro. Né? Nós não estamos aqui para mudar nada que ele fez. Nós estamos aqui para aprovar ou não aprovar. Eu acho que a gente precisa assumir esse papel, em primeiro lugar. Se a gente aprova é porque a gente concorda plenamente com o que foi feito no projeto pedagógico. Se a gente não aprova, a gente está dizendo que a gente não concorda em 100% e não está desmerecendo o trabalho de ninguém, a gente apenas está querendo ou melhorar o projeto, tá? Ou a gente está querendo adequar realmente a uma necessidade ou a legislação. Agora, no momento que a gente muda, se a gente bota ênfase em quê, habilitação em quê, então isso para mim é antiético. É o que eu acho. Nós precisamos, eu já participei de uma das comissões, já ajudei a criar projetos pedagógicos. Né? E eu não me sentiria nada à vontade em esse projeto chegando no contexto se muda qualquer coisa. Né? Então é mais honesto da nossa parte e mais profissional se a gente não aprovar. Agora, a não aprova retorna e pede uma celeridade à comissão para que analise as críticas que foram aqui colocadas e que retorne. Eu acho que o pessoal vai ficar extremamente satisfeito. E saber que a gente analisou, que teve um relatório, que outras pessoas que têm competência na área puderam fazer críticas construtivas, tá? Para que é melhor do que chegar e dizer que aprovou sem lei. Né? E o professor Adriano falou uma coisa importante, eu também ia colocar ali. No convênio não tem nada, né? A gente tem um convênio lá, também para um curso semelhante, que não é na mesma área, mas é concomitante à educação de jovens e adultos, que é o de auxiliar administrativo. E não tem o nome do curso. Tá? Então, inclusive, se a gente alterar qualquer coisa, se o curso já começou, não se preocupe, porque legalmente, até onde eu saiba, a gente só pode mudar alguma coisa no curso quando o curso está metade do caminho andado, não é possível? Não é verdade?
Curso técnico.
Tá, mas aí, o técnico, e tal. Se tiver que mudar, muda-se. A nomenclatura ali estipulada, eu acredito que em momento algum isso está claro nem para os alunos lá, porque foi colocado para eles. Sempre queriam, na verdade, que esse curso deles fosse atrelado a uma qualificação técnica. Né? E se isso chegar de uma forma para eles, no sentido de que vai ser agora com ênfase em então técnico, eu garanto que tem um risco. Porque eu acho que talvez eles nem tenham ainda a ideia desse curso como um todo. O que a gente não pode fazer, na minha humilde opinião, né, na minha simples opinião, é mudar qualquer coisa diferente do que está aí. Agora, a gente pode e deve fazer críticas. Isso aí a gente pode. E a gente está aqui para isso, é ou não é? Então, se não vai aprovar, gente, e tem motivos, e tem críticas, que sejam colocados para a comissão da melhor forma possível, e dizendo, valorizando o trabalho, que foi bem feito, inclusive para ele, informação nova do diretor de ensino de Barreiros, dizendo que a ideia foi essa. Esse é um sinal que a relatoria fez um bom trabalho também, quando verificou a necessidade de clarear mais essa ideia. Não é verdade? Se tivesse que colocar com ênfase, que a comissão sugira, através do documento. Se tiver que mudar o nome do curso, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho que dar vontade de fazer nada disso. Então essa é a minha posição. É da gente retornar para a minha proposta, é retornar isso para a comissão, para que a comissão avalie tudo que foi discutido aqui, através do relator, do diretor do campus e da Prodem, para que eles verifiquem o que é que pode ser mudado ou ajustado. E aí sim a gente voltar com mais tranquilidade.
Ok, tem mais? Jorge, tá? Não? Quem é o próximo? Professor Marcos, depois Fred.
Cara, só para confirmar, eu não estou entendendo, professor. Eu estou meu certificado aqui, é ênfase mesmo. Ênfase em eletrotécnica.
Não é habilitação.
Não. Eu não sei se o colega.
Professor Fred.
Eu gostaria de ouvir o relator.
Desce o voto dele.
Só volta dele. Quando você vê, a gente acompanha o voto do
só fazendo a complementação, professor,
catálogo de cursos FIC do Pronatec, que é uma referência para os cursos FIC, ele diz o seguinte, o auxiliar técnico em agropecuária existe, tá gente? Essa questão do nome auxiliar não tem problema nenhum, já foi visto aí. Atua em propriedades rurais, no apoio à produção agropecuária, executa programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial, e executa atividades de tratos culturais e manejo animal. Essa é o que ele define como o FIC em agropecuário.
Isso, né? E ele faz uma formação específica em agropecuária,
ele não seria tão específico na matriz curricular. Ele é uma urgência, porque a faixa dele e a parte do processo, variabilidade, está mais atrasado aí. No caso, como nós, a gente está de volta, você pega, vai ligar até a curricular, com ênfase na parte do processo, que é o que está vindo, inclusive o conteúdo da parte do processo. O meu voto é que a gente apenas acrescente, né, essa equipe de dificuldade, que ele vai poder auxiliar até a
ok, então nós temos ou seguir o voto do relator com a aprovação e colocar o nome ênfase em zootecnia, ou não aprovar, que é questão do conselho, ou teve a terceira proposta da professora Leda, que era reencaminhar para o... Aí seria não aprovação, né? Aí seria não aprovação.
Agora veja, com essa informação nova, tem uma outra também que é aprovada sem citar, porque se está dizendo o projeto de uma forma quase que direta, que a gente vai fazer a endotecnia, então eu acho que não precisa de toda essa discussão. Tudo pode ser aprovado sem citar.
Né? Inclusive, pela leitura que você fez, da definição do texto, né, que atende.
Atua em propriedades rurais com apoio à produção agropecuária, executa programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial, executa atividades de tratos culturais e manejo animal.
Isso é Guilherme. No caso, o que tem menor sua é na produção animal, tal e vegetal. Então, se for, seriam, mas e na minha
profissão
dá uma obrigatoriedade aí de ter
o. Pela questão, a carga horária mínima, que é ter uma classificação básica, né, hoje não tem mais uma qualificação profissional, tem que dar uma ênfase, porque não consegue 200 horas formar os dois, você vai dar só noção.
Porque quando ele se inscreve ali, a gente subentende que a matriz que aprova esse curso, a matriz já vai abranger. Não só mais restritiva, como está colocada no projeto. Né? O problema é que nós estamos tendo só a tecnologia. Então, precisaria, ou se for o sistema de fórmula na matriz, ou colocar a evidência, porque eu acho que a gente vai.
Doutora Leda. É, em agropecuária, exatamente. Certo. Zootecnia ou na CBO? No CBO só fala em pesquisador em ciência da tecnia, professor de tecnia de ciência superior e técnico da tecnia.
Não,
Então vamos voltar, né? Bom, primeiro, quem concorda no voto relator aprovar o curso da forma que foi feito, apenas acrescentando a ênfase em zootecnia. A segunda proposta seria a não aprovação. Não. Manter do jeito que está, exatamente.
Essa foi minha proposta depois das duas relações novas. Do que o Jorge falou e do que Leida e Nino também colocou na sua fala, colocaram na sua fala, que não existe a possibilidade, mesmo que a comissão queira, de mudar esse curso. Então, a minha proposta, já vem clara, é do jeito que está. Sem votar isso,
não
tem nada. É,
porque
ficaria claro a ênfase na leitura
do projeto. Bom, tudo bem. Vamos colocar em votação por um, tá aí? Primeira votação é quem acompanha o relator, né, aprovar o curso do jeito que está, colocando apenas a ênfase em zootecnia. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta seria aprovar o curso do jeito que está, sem colocar nenhuma observação. E a terceira proposta seria devolver o curso para a comissão refazer. Ok? Vamos voltar na primeira proposta, questão da ênfase em zootecnia. Quem começa? Vou começar. Vamos lá, gente? Quem vota? Só um. E o relator que é com... E o relator, né?
Dois votos.
Dois votos. Votar o curso do jeito que está, sem colocar ênfase.
Ah,
é, como está? Vamos fazer a contagem.
Um,
dois,
três.
Levanta e fala o número. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora votar o retorno à comissão para a reestruturação do curso. Porque também não vai resolver, né? Só voltar na
resolução.
Me abstenho. Alguma abstenção para quem não votou? Todo mundo votou, né? Só eu. Então, o curso foi aprovado, o desejo foi montado. Ok? Foi aprovado da forma que está o curso.
Obrigado,
relator. Vamos dar uma pausa para o lanche, gente. Vamos lá, gente, recomeçar a nossa plenária. Dando continuidade aos trabalhos, nós vamos agora convidar a relatora. Ah, tá. O curso de qualificação profissional em agricultura familiar, o relator. Professor conselheiro Jorge Nascimento, por favor, professor.
Bom dia, professor Carvalho. Eu recebi a relatoria do curso de qualificação profissional em agricultura familiar de Barreiros. O Campo de Barreiros, ele está criando este curso com o objetivo de atender municípios e regiões de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o município de Barreiros, ele tem para mais de 60 assentamentos. Foi um dos municípios de Pernambuco que mais distribuiu terra nessa verba aqui, e entre 2010 e 2014. Esse processo, esse curso, ele é feito como esses outros que já foram falados aqui no Brasil, mas ele é com a parceria com a Secretaria do Estado, né?
Então, nós aprovamos, restritando, uma vez que nós não encontramos nenhuma inconsistência. E ele está dentro de acordo com a legislação vigente. Por isso, eu, como ator, aprovo sem restrição.
Colocar em votação, quem vai acompanhar o voto do relator? Por favor. Um, dois, três, quatro. Era bom que cada um, cada um fosse levantando e...
Um, dois,
três,
quatro,
cinco,
seis,
sete,
oito, nove, dez,
dez. Convidar aqui a relatora dos cursos técnica em artes visuais do campus Olinda e técnica em computação gráfica do campus Olinda. A relatora foi a conselheira Cláudia.
Bom dia, agradeço pela confiança, né, de analisar os cursos. A gente parabéns para a instituição, porque eles estão acima da carga horária, né, recomendada pelo MEC, isso demonstra a preocupação com a qualidade da formação dos alunos de vocês. O perfil está alinhado ao último catálogo do curso técnico do MEC. Nós só temos uma ressalva para fazer no curso técnico de artes visuais, a soma, acho que foi uma erro até de digitação dos módulos 3º e 4º semestre, e se vocês pedirem às pessoas responsáveis dar uma olhadinha na soma, tem alguns objetivos ali, tá? Do curso de artes visuais. E eu vou solicitar, né, vou dar o voto de aprovação aos dois cursos e vou pedir não receber os dois projetos, receber somente a matrícula escolar, mas devido à confiança que eu tenho nessa casa, nessa instituição, vou solicitar que vocês acompanhem o voto, mas tem que eles vão encaminhar para mim todo o projeto para analisar e qualquer ressalva que nós possamos fazer depois eu transmito para vocês. Então, vou voto de aprovação dos dois e estou aguardando o encaminhamento dos dois projetos.
Vou tomar.
O documento que encaminhou, particularmente no curso de computação gráfica, tem alguns itens na forma do documento que encaminhou essa guerra na matrícula escolar, que me deixou até um pouco constrangido. Se me permite, eu vou ver o meio da palavra. O documento, foi, o curso foi aceito em agosto de 2013, no passado. Consta que não há pessoal especializado para a construção de estado na casa. E com isso, só foi possível a elaboração da proposta da matriz, lembrando que esse projeto pedagógico só matriz. Aí, o que me deixou constrangido, conselheiro, é uma informação importante, constrangido por quê? Eu faço parte de um curso que, em dois exames nacionais de alunos, tiramos nota máxima, curso de análise de desenvolvimento de sistemas. Temos métodos outros com mais experiência em ensino técnico e também em nível superior. E nós não recebemos o convite, então eu quero que registre, eu gosto de fazer parte da confecção do projeto, quando a comissão foi usada. O documento ainda indica que o projeto será confeccionado quando os professores forem contratados. Aí tem um outro detalhe, que é não, professor. Não tem especialista, eu também acho muito perigoso nós alencarmos um conjunto fechado, amarrado, e disciplinas do primeiro até o último período, que não há especialistas, que não foram consultados especialistas. Minha proposta dispõe a fazer parte dessa comissão, eu sou especialista da área, tem outros colegas também que têm interesse em trabalhar nesse projeto para ajudar o campus Olinda. E caso a plenária
área que ainda precisa aprovar, eu sugeriria que aprovasse pelo menos só o primeiro período, para que deixasse a matriz curricular, que é tão importante quanto o projeto, que é a descrição de cada horário e de disciplina das emendas. É muito longe de a gente caminhar. De repente, pode ser que os professores não tenham uma visão de acordo com a relação que nós temos. Então, eu gosto de colocar esse posicionamento, que é um pouco de naturalmente, para não é da casa, mas não tem que receber essa informação. O colega que colocou o documento, acho que é Daniel, se não me engano, Daniel Costa, então, pode ser que também não tenha recebido essa informação, mas nós temos que, na casa, para que é isso. O curso de Zanigato foi muito bem treinado, e um curso que ele ajudou muito de tempo, e só tirou a nota máxima do Renato que veio.
Eu vou pedir para...
Mas eu lembro que ficou bem claro no memorando, dizendo que o Instituto Federal fez um processo de seleção, as pessoas já foram contratadas e já estão trabalhando a formatação. Por isso também, como prefeito, voto de confiança à casa que nós conhecemos, sempre preocupada com a qualidade, com o desenvolvimento e na contratação do processo de seleção, por isso o nosso voto favorável. Porque aqui está tendo que já foram contratados na última seleção e a partir de agora, logo da contratação, já estariam trabalhando na DNA. E dois memorandos, o memorando 73 e o outro encaminhado.
73 e 74.
Considerando que houve a realização do item 4, tá? Que houve o processo de seleção de estudantes para o curso técnico no item 5. Considerando a realização do concurso público para docentes e servidores técnicos administrativos do Instituto Federal nesse primeiro semestre, cuja previsão do mesmo está para dia 27/6, e considerando, né, então, levando em conta no programa da realização do processo.
É, mas no caso, nesse caso, a gente está dizendo que já foram, que já estão trabalhando.
Mas o projeto, não, mas o trabalho já foi concluído, né, para que eu...
Eu vou convidar a nossa pró-reitora, a professora Edilene, para...
Eu tenho uma ideia assinada por Daniela Guatã, que é o presidente da Comissão de Educação 3. Por conta da Daniela Guatã, a gente aprovou um curso de educação nova, que agora foi colocado, né? A necessidade de que os professores fossem contratados para visitar esse projeto. Eu fui um projeto na área de administração e na área de informática, e a gente teve a ajuda de algumas pessoas dentro da corretoria para desenvolver o projeto, certo? Mas os professores estão chegando com um projeto pronto de produção novas. Mas precisa ter a cara do próprio campo, e depois os diretores vão justamente criar condições para revisitar esses projetos que já foram aprovados. Não é o caso de Alina. A corretoria de ensino teve dificuldade de construir os projetos, né, desses dois cursos de Alina, convidando os alunos professores para participar, não se colocaram disponíveis, agradeço a todos os convidados, e gostaria mesmo que você tivesse participado nos dois cursos.
Eu não posso contribuir no outro,
professor. Eu tive que participar com o Então, se agradeço a todos os convidados, com certeza, está precisando de ajuda para compor esses dois projetos, né? Então, o presidente da comissão, Daniel, tá? Encaminhou para a aprovação do conselho, na primeira vez que está no passado, dia 13/8, aprovar a matriz do curso, que foi uma matriz distribuída, né? Junto com a própria comissão, junto com a própria diretoria de ensino, junto também com o próprio município, que foi discutido essa para aprovação pelo concurso, para a gente poder iniciar o curso, tá? Quanto ao concurso, o concurso já foi homologado e os candidatos vão ser contratados. Também tem um editado de remoção que está saindo, já saiu hoje, né? E as pessoas também vão receber os desenvolvidos desses campos novos, certo? Bem, o campus da Olinda já tem diretor geral e diretor de já tem professor que foi redistribuído em outros concursos nessa área de aula regular. Já está Então, a necessidade da Prefeitura é que a matriz seja aprovada, porque a gente precisa lançar um sistema acadêmico para ensinar as aulas. E os professores já estão trabalhando no projeto e vão, é provavelmente, na próxima reunião, daqui a 2 meses, os projetos já estarão aqui. Essa é a explicação que eu tenho para dar. Que esses projetos já estão sendo trabalhados, porque já tem um diretor geral, já tem um diretor de oficina, alguns professores que foram restituídos, com a ajuda de mais disponíveis, melhor ainda, já vai poder desenhar o nosso prazo. Então, na próxima reunião, os projetos já serão estabelecidos para ser aprovados.
Ok, professor.
E eu comprometo com a senhora toda a senhora já. A gente está com os legal,
os novos meios de consumo. É legal, o problema legal, não tem problema, não é para um pouco de forma material contada. Já fizemos isso, passar mais a necessidade disso. Então não tem problema. Assim, é legal, a gente não é o que a gente quer. Né? A gente quer levar, não é o certo. Né? Mas eu mantenho a proposta. Minha dúvida, professor, é que quem não tem o que
passar
os
perfis,
conforme o
meu cliente
disse, a marca não tem.
Computação gráfica, né? Lembrando que nós estamos aprovando a matriz curricular de cada curso. Vamos começar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
18.
19.
20. 21. Alguma abstenção? Alguma abstenção? Contrário? Voto contrário. Bom, eu queria só pedir autorização do conselho para fazer uma inversão aqui. Tem outros aí a solicitação de alteração no artigo 123 da organização acadêmica. Oi? Então eu queria que a pró-reitora explicasse o fato aí, o desejo aí dessa alteração, o porquê, para que esse conselho pudesse apreciar, já que estamos tratando de assuntos relativos à área acadêmica aí, para finalizar.
Bem, conforme,
né,
a aprovação do conselho da organização acadêmica, na parte da minha, né, a gente aprovou na íntegra na sua acadêmica, ficando só o regime disciplinar como anexo para ser aprovado a posterior e com a comissão criada. Mas, assim, na execução da votação da agenda já no processo foi aprovada, na votação foi executada, certo? Surgiu justamente um problema, que foi o artigo 153, e vou explicar por quê. Como a nossa agenda passou por 2 anos de discussão do câmbio, já prometeu que a gente tinha propostas, colocou quase 3 segundos. Então, a prometeu que colocou como proposta, que todos os estudantes que entrassem no Instituto e já tivessem cursado as disciplinas de cultura geral, português, matemática, física, fossem aproveitados em forma de isenção de componente curricular ou disciplina, se puderem compreender melhor, certo? Mas aí nas discussões dos campos, na professoria foi derrubada, que o está muito mais avaliando enquanto proposta, né? Quem tem mais argumento, né? Na última reunião que fechamos da votação acadêmica, lá em Pesqueira, com os diretores de ensino do Produção Fiscal, a proposta que ficou aprovada foi que haveria isenção para os estudantes que tivessem já cursado no Instituto Federal alguma disciplina dessa, novos institutos, Pernambuco, ou em outros institutos. Então a gente não daria isenção para todos os estudantes, mas daria para os nossos estudantes, ou cursos similares de outros institutos, tá? Então o artigo que é aprovado é o seguinte, forma, vocês receberam inclusive uma falta, tá? Na segunda parte da falta, a gente está ali. O parágrafo terceiro do artigo, tá certo? Não será concedida a isenção de componentes curriculares da Base Comum Nacional do Currículo dos cursos técnicos de nível médio integrado. A organização acadêmica anterior permitia essa isenção para os nossos próprios alunos. Foi desta forma que se aprovava, de uma forma não concedida. Isso acaba gerando muitos problemas com os alunos, né? E a gente também acha que a gente tem que cumprir o que foi realmente aprovado lá na reunião do terceiro. O que foi aprovado em terceira é como está ali em negrito. Não será concedida a inserção dos componentes curriculares da Base Comum Nacional do Currículo de Cursos Técnicos Nível Médio Integrado, exceto aqueles cursados no IFPE ou em outros institutos federais de educação, ciência e tecnologia, em cursos de mesmo eixo tecnológico. Então, a nossa proposta é substituição de texto no artigo 123, parágrafo 3º, para que a gente possa permitir a inserção dessas disciplinas aos nossos estudantes e estudantes de outros institutos que têm feito cursos de mesmo eixo tecnológico. Cumprindo o que já acontecia na anterior, e também cumprido o que foi acordado na última reunião lá em Pesqueira, inclusive a professora Leita estava lá. E pedimos desculpa, foi um erro realmente de formatação na hora do documento do curso, né? não foi colocado na forma realmente como foi a própria imagem de Deus. Então, a gente teve essas disciplinas que pedem, então, a substituição do texto.
Os conselheiros aprovam a substituição do texto? Podemos fazer a substituição? Alguma ressalva, alguma...
Veja, é como eu disse, a discussão na reunião do colégio de dirigentes sanitários, pensar em pesquisa e fechar para as instituições, também é, da mesma área. A
gente precisa
agora, a importância de você ter a diferença é que a inserção estaria ligada ao currículo integrado no eixo tecnológico. Então, se a gente tivesse que abrir, seria só para
Mas existe a legalidade e o
serviço. Existe a legalidade.
Pronto, então eu proponho que isso seja discutido, porque uma das coisas que o IEF, a própria fé, mais luta é contra esse preconceito. Que existe da universidade federais que o IEF não pode ser do superior. Então a gente vai agora aplicar, a gente tem um vínculo em alguns locais, vai fazer isso para aplicar contra os povos.
Eu tenho que deixar isso mesmo.
Tá bem.
No que se refere à base comum, com as disciplinas português, matemática, geografia, física. Então, assim, a própria legislação que inventa, ela também tem, ela também dá um limite, né? Então, você só pode fazer até 50% do currículo, que é melhor currículo. Né? Então, eu não posso tentar tudo. Então, assim, a gente abre para as redes federais, porque a gente acredita que a gente tem o mesmo tipo de formação. E a gente atua, trabalha e tem o entendimento da questão da educação, né? Porque as concepções da educação também estão envolvidas nesse processo. Como o Estado tem a sua concepção, como as privadas têm a sua concepção da educação. Então, para que não haja divergências nessa isenção e nem prejuízos na nossa instituição, porque o aluno que chega do Estado muitas vezes não é um aluno que chega na rede federal, né? E isso é uma coisa que fica bem discutida dentro da nossa própria instituição. Então a gente não quer danos para a instituição e também não quer danos para o aluno. De qualquer forma, como eu falei, não é reconhecimento saber de competência, é intenção. Intenção apenas das disciplinas, da base comum, da formação geral, não é da formação profissional. E para isso também existe um limite, um negócio de 100%, certo?
Como é que nós classificamos as coisas que nós abordamos? Porque a gente está podendo a disciplina no mundo ofertada pelo Estado, mas ao mesmo tempo a gente coloca limites nessa região. Mas o Estado vai ofertar a disciplina do mundo comigo, pelo menos eu, pela nossa região. Nós reconhecemos isso como base. No entanto, nós estamos na lembrança a isenção da disciplina voluntária.
A forma de articulação é diferente, porque isso é um integrado. E o que a gente trabalha com o Estado é a concomitância. É um convênio, entendeu? Que a legislação também permite. E é de forma diferenciada, porque a gente se compromete a trabalhar apenas a parte profissional da nossa instituição. E eles trabalham a parte de formação geral. Mas aí, no que se refere ao parágrafo, gente, ele está sendo específico. Nível médio integrado. Certo? É assim, a especificidade do que se refere à nossa normatização. Certo?
Porque antes, da forma que está hoje, como foi aprovado, não dá isenção de forma alguma.
Ainda bem. Se não vai inventar, não inventar não entendo. Mas se vai inventar ser só dos institutos, até agora não tem nenhum argumento que não tem
resistência. O que eu entendi é que foi aprovado pela comissão dessa forma.
Isso já acontece na nossa cadeira infantil, mas deixou de valer. Como deixou de valer, nós estamos tendo problemas. Né? Os alunos não estão conseguindo a inclusão. E agora vai ter matrícula, vai ter período de inscrição, vai ter tudo. A outra nação acadêmica estava vaga quando teve matrícula no começo do ano. Certo? Então, pode se dar a isenção. E agora fechou tudo. Aí a gente assume que a PROBEM, na hora de formatar, formatou esse parágrafo de forma errada. Não estava com o contemplou que foi distribuído lá em terceira, no colegiado inteligente, certo?
Que foi aprovado pela gente,
né? Foi aprovado, certo? Agora, outra questão, muito fácil para você entender, você dá a eletrônica. O aluno fez um curso de telecomunicações. Aí ele resolve fazer um novo curso de eletrônica. Você acha que ele tem condições de seguir dentro da disciplina de cultura geral do curso? Então, aí eu só coloco, esta é a questão. A gente não está permitindo que isso aconteça.
Eu dou uma palavra, então veja bem. O conselho apreciou que está lá em cima. E o conselho entendeu que fechou para todo mundo. Ou não?
Sim.
Agora, o que está sendo apreciado, independente de já existir a PPV, não é o caso, o conselho está apreciando uma isenção com restrições, que resolve o problema da matrícula. Mas agora eu não fiquei convencido de que essa concessão da isenção deva se dar simplesmente pelo fato de ser oriundo do Instituto. Desde que haja similaridade, entre os cursos, seja na rede privada, seja na rede estadual ou na rede federal, desde que haja essa condição aí, é válido. A menos que tenha, foi citado aqui o Colégio de Dirigentes, e nessa sala deve ter diretores que nem usam um argumento que dê um pouco melhor, porque o que foi colocado, não foi a senhora, não me convenceu. Eu votaria a favor dessa proposta de citar, simplesmente pelo argumento que foi usado. Eu acho que o estudante que está aqui, ele fez uma argumentação dele sobre a ficha dele. Se eu fosse estudante, eu iria votar contra essa proposta. Porque é contrário os interesses dos estudantes. Então, se a gente não tiver um bom argumento para fazer só da invenção, se for do Instituto Federal ou de outro instituto, aí a gente vai mexer nesse texto.
Pode falar, Zé. Espera aí, só um minuto. Mário, Mário está na frente.
Veja, é uma questão que você foi polêmica. Eu não sou diretor de já fui na frente. E a gente se depara com alguns realidades, professor Fred e demais colegas, assim, gritando. Como é que a gente não vai aceitar o caso de abrir para os institutos? Aí tem um argumento. Como é que a gente não vai aceitar um aluno que tem esse objetivo? Professor Fred, porque nós mesmos somos bons em condições que nem o próprio instituto a gente pode aceitar, né, o aproveitamento daquela instituição. Aí sim a gente estava prejudicando os estudantes se a gente não aprovar pelo menos dos institutos. Tá? Como é que a gente não vai aceitar de um outro instituto que não seja nem o nosso, já que os eixos, né, a base do catálogo, né, é que determina a criação de todos os cursos integrados que a gente oferece na rede. Então, pelo menos, que a gente, né, aceite dos institutos e nosso próprio instituto, do outro campo. Tá? Então, esse é um argumento. O outro argumento. Eu já me deparei com algumas realidades que a gente coloca o coordenador de curso em situação difícil ou o coordenador de formação geral para aproveitar a disciplina, né, com solicitações de aproveitamento de disciplina, que tem o mesmo nome, tá, que vem de outras instituições de ensino, que não trabalham nessa perspectiva do desejo, né, de acordo com o catálogo nacional de cursos. Então, fora de uma realidade que os institutos federais corroboram e vem se reestruturando, né, de uma forma vertical no cara há alguns anos, e criam disciplinas com o mesmo nome que a gente tem e que são completamente diferentes. Nem a avaliação pode ser feita, quanto mais o aproveitamento. Tá? Sem falar que, quando se compara a realidade dos convênios com a Secretaria da Educação do Estado, não pode ser feito, porque lá os cursos são concomitantes e a responsabilidade pelo aprendizado do estudante na formação geral é exclusivamente do Estado. Se ele aprende ou se não aprende, é responsabilidade do Estado. No momento que a gente aceita e aprova, né, e valida a disciplina do lucro comum e vem a outra instituição, a responsabilidade não é mais dele. Se o curso é integrado, tá, diferente do concomitante, toda e qualquer responsabilidade de aprendizado da disciplina do lucro comum, ela passa a ser do Instituto Federal Permanente. Então, essa responsabilidade é que o diretor do ensino, e aí eu entendo o fórum de dirigente do ensino, não quer para si, porque ela fica subjetiva e muitas vezes colocada nas costas, desculpa a expressão, muito exclusivamente, do coordenador de formação geral para o aproveitamento da disciplina. Tá? Então, a gente pode, inclusive, se deparar com realidades em que o coordenador de formação geral deu um parecer favorável ao aproveitamento da disciplina de geografia, oriunda de uma escola privada, no campo, e em outro campo não. Daqui a pouco vai uma questão judicial. Então veja, não se abria para nada. Agora a gente verificou, enquanto instituição, a necessidade de se abrir pelo menos para os estudos. Para que a gente ache, a gente consiga fazer um amadurecimento desse processo. Eu entendo que os dirigentes simples estão pensando dessa forma. Porque assim eu pensei ano passado, tá? Para que a gente possa dar um outro passo maior aqui, lá na frente, se necessário for. Se a gente mudar isso de uma forma, abranger para todas as realidades nesse momento, talvez seja um risco desnecessário que a gente não se escolher agora. Então, eu estou fazendo essa fala para que vocês entendam também que esse contexto não é de hoje, esse problema não é de hoje, esse problema não é antigo, e a intenção é que sempre a gente ajude os estudantes, não prejudique. Agora, é uma responsabilidade muito grande a gente aceitar e, enquanto instituição, certo? Com uma responsabilidade que muitas vezes nem o coordenador de formação geral quer para si, ah, porque nem concorda com esse procedimento. O dirigente de ensino também não está sozinho, eles são todos coordenadores, muitas vezes ele tem a opinião de vários professores, tá? Então é necessário que a gente coloque também no papel das pessoas que fazem o estudo, que fazem a instituição, porque em momento algum, por mais que em alguns momentos, né, os estudantes fiquem meio, ah, ele vai prejudicar a gente, nada é feito. Né, pelos profissionais, independente dos campos ou da reitoria ou não, no sentido de prejudicar o estudante e sim de ajudar o mundo da instituição também, para que vocês que saem daqui tenham, como sempre tiveram, né, o orgulho e a segurança de dizer que tiveram uma formação responsável, uma formação completa. Não aqui, não, eu acredito que isso pode ser discutido, aceitar tudo e qualquer instituição, isso pode. Mas o meu ponto de vista é que a gente ainda não está maduro para isso, porque a gente nem aprova ainda de outro estudo. Vamos começar a fazer isso agora, se for aprovada a notificação. Está entendendo? Então a minha posição é que se a gente abre para todas as instituições, a gente está realmente abrindo um leque de possibilidades que talvez a gente não esteja preparado, porque eu vou ter que parar toda a vida do serviço, né, do coordenador, para avaliar como é a realidade de cada escola, de onde o aluno está vindo. Seja particular, seja estadual, seja federal. E a gente sabe que nesse Brasil não agora, tem casos que são aprovados, sabe? E como a professora já falou, quem aprova um curso a nível estadual, o Conselho Estadual de Educação não é um método. E nas escolas privadas, esse controle ainda é muito mais eficiente. Então, como é que a gente vai ser responsável, muitas vezes, pela pressão de um aluno, pela pressão do pai, e aproveitar o nosso tempo, porque o cara precisa se formar, porque isso é aquilo. Então, é necessário que a gente saiba também que, ao fazer isso, a gente assumir uma responsabilidade gigantesca, aproveitando essa disciplina do grupo comum, que, a partir do momento que for assinado, vai ser única e exclusividade do gestor, porque o curso é integrado. Não é como na modalidade de comunidade, a gente tem muito mais tranquilidade. Inclusive, quando vai fazer o convênio, com certeza, o campo de aprovação avalia rapidamente, tá? E ver condições mínimas de aproveitar, porque também ninguém vai fazer sem fazer essa análise, mas é diferente. A responsabilidade da modalidade integrada é muito maior. Então, minha posição é bastante
contemplar, né? Eu sou mais da volta, né? Eu falaria que falo que não estamos em todos os pontos. O Guilherme aqui coloca a questão de por que essa discriminação. E não gostaria que a escola pública fosse tratada dessa forma, a escola pública não é horrível. Mas eu não digo professores de determinadas, né? A educação, ela é deficiente em vários aspectos. Não
acho que pesqueira, a gente vai continuar, tem feito conceitos básicos, e os conceitos a gente tem levado em família, a situação dos estudantes que chegam no estudo. Nós democratizamos o acesso, precisamos nos reparar com os estudantes que chegam, que a gente tem que dar conta deles, para uma formação sólida. Se é essa instituição que a gente quer, então eu entendo que a partir do momento que eu estivesse abrindo aí para todos, para todos os animais que ficam, né, em paração, com as nossas disciplinas de formação geral, eu estaria correndo nesse momento mesmo. Poderia dizer, não, mas o estudante que vem de escola privada, ele teria condições, ok, então aí eu estaria discriminando. Eu vou segregando privadas das públicas. Então, eu acredito que essa orientação tirada lá do colégio de ensino seria mais apropriada nesse momento, que a gente depois avaliar e pode dar um passo maior que a gente tem. Mas aí a gente precisa entender e tratar também sem constrangimento a sua coisa da combate, não? Que ela não nos dá condições para dizer, olha, estudante que cumpriu o primeiro ano do ensino médio, se ele quiser pedir isenção das disciplinas de formação geral para um curso, seja de meio ambiente, seja de agressão ou qualquer outro que a gente não quer que estude, esse cumprimento dessas disciplinas vai dar a ele condições de nos acompanhar no curso que a gente está pensando. E não é porque os nossos professores são bastante exigentes, não. É por conta da deficiência dessa conduta brasileira. Então é um problema que está além da apenas que a gente consegue fazer dentro do estudo. A gente precisaria pensar isso também nessa decisão. Eu mantenho a proposta da direção de ensino.
Guilherme.
Então, eu achei esse discurso muito segregador. Né? No caso, não se pode generalizar. Existem casos e casos. A educação pública é ruim, mas existe, pode existir talvez uma escola que seja melhor até do que o IFPE, assim como existem IEPs, Brasil afora, que não correspondem ao que a gente gostaria que fosse, não é verdade? Então, eu acho que o que está em discussão no documento não é se vai para o Congresso. Todo um propósito tem que abrir, no mínimo, para as IEPs, né? Mas o que eu levantei a discussão é para que se abrisse para outras escolas. E aí, a única coisa que pode fazer não é a fama. A escola tem fama de escola ruim. Isso não leva a uma primeira que tem fama de escola boa. Existem hipóteses de IEPs ruins e escolas estaduais boas. O que vai levar, o que pode levar uma avaliação justa é andar a descobrir. Mesmo que o nome do componente não bata, mas que a pedagoga, junto com a equipe lá responsável, vai avaliar o currículo e vai dizer, não, foi do salário, esse aluno concluiu pelo menos 90% ou 100% da carga horária. Então ele pode ficar assim que é. E isso resolveria até uma questão do nosso instituto, que é a evasão. Hoje em dia sofre com muita evasão, aí sobram muitas vagas. Aí esse aluno, por que não? Ele poderia ocupar uma vaga que está sendo desperdiçada, se ele fez uma escola que é boa, ou particular, mas que é boa, que foi comprovada através da análise do currículo dele, que não foi assim, vou entrar, acabou o dono, vai ter uma análise curricular. E se isso corresponde, então por que não vou ter essa estudante fazer isso?
Eu vou dar a minha opinião. Eu vou dar a minha opinião com relação a essa questão. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande com nossos alunos por conta de algumas deficiências que eles chegam. Isso é comum, acho que em todas as instituições. Todos os campos do instituto têm essa dificuldade, né? Às vezes o aluno não sabe, muitas vezes, fazer uma determinada operação matemática. Então, realmente, essa deficiência existe e a gente precisa corrigir dentro do instituto. Existe alguma.
Eu falei que, no caso, os estudantes nem sabem qualquer jeito, não é? Isso é porque que corresponder à nossa realidade, entendeu? Em dia, eu estou falando de novo, porque eu sei corresponder à nossa realidade em dia. Aí, outra coisa que eu sempre quis dizer, que eu não sabia de vestido, é que, hoje em dia, a gente recebe metade de escolas estaduais, escolas municipais estaduais, através do primeiro ano. Então, tipo, vai pegar escolas de escola particular,
mas geralmente ele vem com ensino fundamental, ele não vai pedir dispensa de disciplina, porque aqui é o integrado. Ele já tem um fundamental, ele não tem um ensino médio. Né? Por que ele teria disciplina de ensino médio para já estar entrando no integrado? Só se ele já estivesse fazendo ensino. Acontece, eu fui aluno e já pedi. Eu já fui aluno, já pedi, e naquela época eu me arrependi de ter pedido algumas isenções. Porque eu fiz escola pública também. E tinha minhas deficiências também como aluno. Né? Então, é aqui, tem que avaliar, né? Realmente fica essa questão de você não poder dar oportunidade para aqueles que fizerem em algumas outras escolas, não só as públicas, como também privadas, e abrir só para o Instituto. Né? Fica meio assim muito voltado para o Instituto, mas se a gente não fizer isso também, os nossos próprios alunos, a gente vai poder aproveitar o conhecimento que ele adquiriu no próprio Instituto, que fica um negócio muito, né, complicado, você não reconhecer nem o que você fez na sua própria casa. Né? Agora, o que vale ressaltar é que isso aqui é o que foi aprovado lá. Eu acho que é válida a observação de, talvez, abrir futuramente, estudar essa questão de aproveitamento de disciplina de outras instituições, mas o fato aqui agora que a gente precisa definir é que a gente altera nessa redação que foi aprovada pelo pessoal de ensino, né, e fica a questão de ampliar isso futuramente, uma mudança na organização, né, professora? Que aí seria uma mudança da organização acadêmica, né? Uma futura mudança da organização acadêmica, ficar essa proposta de ampliar mais essa questão do aproveitamento de disciplina de outras instituições.
Eu tinha pedido, né, que as falas que aconteceram a professor Mário, particularmente, porque depois fazer uma interpretação que seria um argumento. Eu sou professor do Instituto 37 anos, né? E eu sempre mencionei a disciplina no final do curso. E eu sempre tive muito problema com a base dos nossos estudantes, não todos os estudantes, dos nossos. Certo? Isso que a gente está também chamando de nível de qualidade. Eu tenho 37 anos e sei que nós também temos um problema seríssimo. Certo? Agora, quando a gente também vê o defeito dos outros, né, a gente também tem um problema da rede estadual, né, da rede particular, né, e está imaginando que os nossos são semelhantes a nós, e tem mais ou menos os mesmos erros que nós temos, ou as mesmas virtudes como foram colocadas aí. Certo? Aí eu acho que a gente tem que ser feliz. O único fator que eu vi que nos foi apresentado até agora é que nós não temos infraestrutura gerenciada para fazer análise de conteúdo cargo-horário das propostas de direção. É o que eu entendi, porque a forma justa eu queria. Currículo, eu quero a inscrição dessa disciplina, como eu já fiz isso quando era estudante de educação, até que eu fiz isso. Inscrição de disciplina. Apresentar o quê? Eu tinha que apresentar a carga horária, a emenda, a carga horária e o conteúdo programático. Então, você apresentava uma comissão lá, analisava de professores daquela disciplina, pedagogos, e isentava ou não isentava. Eu entendi que o único problema é que a gente não tem estrutura gerencial para cuidar disso. Como foi enganado, professor?
Não é só
análise
de conteúdo e de
carga horária. Então, se eu fui enganado, nós temos que colocar, mediante análise, currículo e carga horária, de qualquer jeito.
A
norma
de transição. Deixa eu colocar um caso do artigo. Em outro artigo, na própria organização acadêmica, trata disso que o professor Fred está trazendo o professor. Pode voltar a uma outra situação. Que aí não é o caso aí. Porque quando necessário, dependendo da situação, vai ser composto uma banca para avaliar se aquele estudante está requerendo que tem condição de fato de ver mesmo, mas não o caso que
interessa. Aí não é
a
intenção
de
ser.
Não,
aí não é a intenção de ser. Aí eu estou vindo com não se aplica ao que eu estou falando. Eu estou falando de disciplina, a forma da lei que está escrito lá. Eu quero dizer que isenção da disciplina tal. E aí tem um currículo, agora, se alguém vai analisar, então,
é problema não, porque o nosso juiz integrado é assim que está. Não foi, não consegue a isenção. Ou, não, é.
A isenção é feita através de, eu acho que foi 80%,
porque
o
conteúdo
do programa. Pronto, então é. Existe uma regulamentação desse procedimento. Está no artigo 23, a gente está analisando apenas o parágrafo 13, então fica um pouco confuso. Mas não é uma coisa imediata trazer, de fato, tem uma análise, tem que ter 80%.
Se a gente
existe,
é o professor.
É o professor.
É o coordenação e professor.
Bota ali. Bota
ali. A questão de.
Deixa eu só colocar o que ele perguntou e eu vou responder na minha aula. Eu acho que talvez eu não tenha sido tão claro, mas a minha crítica em aceitar a avaliação dos outros é porque é muito difícil a gente avaliar nós mesmos, como professores, por exemplo, ou como pedagogo, ou sei lá como for. Avaliar o outro é sempre muito difícil. Tá? Se você ratificar, aceitar a avaliação dos outros, é mais difícil ainda. Então, eu já me deparei em inúmeras situações, porque quem faz isso pela organização acadêmica, do aproveitamento de disciplina, e não do reconhecimento,
sim,
mas são coisas juntas, é o coordenador do curso. Ou, se for na formação geral, é o coordenador de formação geral.
Sim.
Alguns campos não têm essa figura e fica no coordenador do curso. Bem, então os coordenadores já chegaram para mim, mas eu não sinto a vontade de fazer isso. Porque o que é que vem de normativa? Mínimo de 80% da emenda é equivalente, tá? Para que eu dê o meu parecer. E como é que eu vou dizer que o cara aprendeu ou não? Não tem como, tá bom? Ah, mas isso não garante que o instituto também não vai dizer que ele aprendeu ou não. Mas pelo menos, né? Daria uma garantia teórica, né? De que esses cursos da renda, eles foram criados. De uma mesma forma, com o mesmo preceito, mesmas concepções. Em relação às outras instituições de ensino, os cursos são criados com um perfil profissional, por exemplo, diferente. Veja o caso do ensino médio comum. As instituições de formação geral, notas, dos cursos integrados, elas são criadas numa perspectiva de atender a legislação do ensino médio regular normal, como também de fornecer elementos suficientes aos professores que estão nas instituições técnicas, né? Aproveitar esse conhecimento nas instituições técnicas, não é verdade? Mas os cursos que estão em ensino médio convencional, eles não têm essa preocupação ali. Tá? Então, passa por uma questão filosófica de entendimento e criação da disciplina e por uma fase também das pessoas que estão avaliando reconhecerem o saber com base só na carga horária ou numa coincidência de 80% da emenda, tá? Então, eu não estou dizendo aqui que isso daí é o mais certo do mundo. Na minha fala, eu coloquei que a gente precisa abrir, pelo menos, para os institutos o aproveitamento da disciplina e que a gente precisaria amadurecer esse procedimento para chegar ao ponto de aproveitar de outras instituições a disciplina do grupo comum e para as disciplinas pensando só no prêmio. Então, do meu ponto de vista é esse, que a gente precisa abrir, pelo menos para o instituto. Se abrir ou não para os outros, não existe essa proposta. Essa proposta ela veio dessa forma, porque a proposta que estava antes é até pior que foi o que nós aprovamos. E aí, se tiver uma outra proposta de aprovar para todas as instituições, aí precisa ser formulado, não é verdade? Então, acho que está sendo discutido. Agora, não podemos também. Como o Dena Cascara, como o Dino falou, ler a regulamentação do aproveitamento de disciplina, se essa proposta de atender a toda e qualquer instituição voluntária, que a gente possa ler como é a forma de aproveitamento de disciplina dentro da nossa instituição, para ver se coincide, para que a gente também não tenha um outro erro, tá entendendo? E não vamos confundir também, isso aí é aproveitamento de disciplina, não é aplicar ou não um aluno de outra escola, que deve já faz, inclusive a gente foi atrás, inclusive conseguindo a lei de costas, tem uma coisa para o instituto sair na frente. Eu lembro que isso começou a ser discutido, o professor Sérgio Valente aqui já colocou para a gente aprovar. E a empresa tem a aplicação da, dos estudantes da rede, né? Na nossa instituição, com a regra que nós já instituímos. Então, eu acho que o que está em jogo é a necessidade de uma outra proposta, que alguns colegas estão colocando, que não é essa. Não é. Tá? Então, se vai ter uma outra proposta, que a gente possa, pelo menos, como diretor, ler o que está no artigo completo e ver a forma, né? Antes de fazer o lançamento da proposta. Aí, isso é para que a gente veja se a gente tem estrutura também para atender, né, a essa análise. Verdade?
Bom. Quer falar?
Apresentou-se esse candidato de parada, porque era um compromisso de permanecer o texto, como foi aprovado lá em terceiro. E corrigir todos os erros da corretoria para que se trabalhe os nossos próprios alunos. Né? Se vocês querem abrir para mais outras instituições, então há outra proposta, que não é para ser discutida agora. Então a gente pode aprovar. Ou não aprovar a mudança. Aprovando a mudança, aí o Conselho pode solicitar a coletoria, levar a discussão de novo aos campos para essa ampliação.
Uhum.
Né? Mas o que a gente precisa resolver aqui é se vai aprovar ou não essa proposta, abrir para os nossos alunos e decidir. Se vai enviar para outros, aí o Conselho pode alimentar a coletoria para fazer isso, não voltar para decidir.
Só uma pergunta, do jeito que está, se um aluno ele fez lá o curso de eletrotécnica aqui, integrado, aí desistiu e foi fazer o curso de eletrônica, que é o mesmo eixo, mas ele já fez uma disciplina lá do núcleo comum em eletrotécnica. Da forma que está, ele não poderia, ele teria que pagar novamente a disciplina?
É
lógico, absurdo.
Foi na mesmo erro da formatação da planetaria. A gente está com esse erro.
Vamos votar? A votar na proposta de mudança do artigo 123 da organização acadêmica, parágrafo 3º, conforme está mostrado aí na proposta. Eu vou colocar em votação aqueles que forem a favor, né, por favor, começando aqui da primeira fileira. Para a regime de votação.
2.
4.
5.
Vota
de novo.
Vota de novo. Primeira fileira. Novamente, Mário. Começa com Mário. Mário. 1. Segunda fileira.
2.
3.
4.
5.
6. 8. 9. 10, 11, 12, mais alguém? 13, 14, 15, 16. Votos contra? Contra 1, 2, 3. 3 votos contra. Abstinência. Abstenção. Abstenção. Uma abstenção, duas abstenções. Então, aprovada a modificação, vai ter um registro, né, da necessidade de posterior estudo aí para ampliar mais esse leque aí de isenções, certo?
Existe uma proposta de estudo da proposta, não?
Tem.
Não, não é da proposta.
O que
é o quê? A gente vai levar para discussão
para
o colégio de
dirigentes. Que é a
proposta,
né?
O professor falou do colégio de dirigentes. Não, o colégio de
dirigentes. E a proposta você não fica na França sobre essa possibilidade de isenção de disciplinas.
Ok. Então, dando sequência aí à pauta, né, à ordem do dia, nós temos o item C, que é com relação ao piso técnico, Eu acho que ele também é com... Professora Edilene. Certo? Acho que não, né? Jorge, relator, por favor, Jorge. Que situação!
Boa tarde. A minha relatoria é sobre a adesão do Instituto Federal ao CIPEC, né? O Instituto recebeu o memorial circular da CETEC-MEC, agora no junho, onde a CETEC sugere aos institutos federais que façam adesão ao CIPEC. Que é a Lei 2013, gerenciado pelo MEC, no qual as instituições públicas e privadas de ensino superior e educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas nos cursos técnicos, na forma subsequente para os candidatos pertencentes aos participantes do Enem. As vagas do ensino técnico são destinadas aos candidatos que cursaram o ensino médio em escola pública ou na rede particular, desde o condição de bolsista integral. Estudantes que fizeram o Enem no ano anterior e obtiveram nota superior a zero na redação, então não pode zerar a redação. Dependendo da instituição do curso, é possível que haja mais requisitos específicos. Como é que está esse processo de seleção? O estudante faz a inscrição no CIPEC, é necessário que o uniforme, o número da inscrição, né, e a senha de dados no Enem. Lembrando que o número de inscrição e a senha de outras edições de exame não serão aqui, como você está aqui procurando. Cada candidato na pré-inscrição pode escolher até duas opções de curso. Os candidatos serão escolhidos de acordo com a ordem que deve ser de sua nota no Enem. Sistema de cotas. A seleção adotará cotas de acordo com raça, renda familiar e renda frequentada do ensino médio. 85% das vagas destinadas serão para jogadores que estão sendo cursados no ensino médio em escola pública ou, na rede particular, com bolsa integral. 50% de todas as vagas oferecidas nas instituições federais de ensino também serão reservadas para estudantes com renda familiar, per capita e até um salário mínimo e meio, que estudaram na rede particular ou foram bolsistas na rede integral, na rede particular. As vagas destinadas a negros, pardos e indígenas serão reservadas na quantidade correspondente à porcentagem dessa população do estado onde a vaga é oferecida, segundo o recenseamento mais recente. Acho mais vagas que não se encaixem nas quatro categorias e quantas serão de ampla concorrência, as pessoas poderão disputar. O Instituto Federal ele já fez a denúncia para os cursos que foram na terra. E agora a proposta é que seja também entregada e aderida aos cursos regulares. Aqui como se já aderido também aos cursos técnicos de 2012, essa fala também tem que a gente deva também que vir para aderir aos cursos técnicos. Ficará distribuído para o próximo ano
50%
para o ano. A gente sabe que o em março, abril, isso pode prejudicar o tamanho mais.
Seria a parte,
100%
da parte,
seria o segundo etapa. Espera, não, qual é a proposta? A proposta para a é de 100% da base para o segundo semestre.
Façam, né, a seleção pelo sistema unificado, como na universidade tem o SISU
Para o ensino técnico seria o ensino técnico.
Vou dar algum esclarecimento.
Não divulgou esse processo antes da inscrição do Enem.
Então, eu sou favorável, mas eu tenho que fazer com meus meninos.
Não, não,
não
é
nem no livro,
essa informação chegou pra gente.
Isso,
claro, claro.
A gente
não poderia ter divulgado, né?
Eu ainda vou dizer mais do que o mercado. A Ibocuz, agora, ela está fazendo para agora, 2014.2. Só que nós fizemos isso para estipular já no começo do ano, não tem mais uma pandemia.
Professor Marcos Domingos.
A minha pergunta é, essa houve um estudo em relação às dados que podem deixar de ser preenchidas por conta disso, por conta de só haver essa possibilidade através do sistema. Eu sou favorável, assim, acho que tem correto. Porém, há essa preocupação de a gente ter uma autoridade da base. Quer dizer, se há algum estudo, se há alguma avaliação.
Com relação ao futuro, a gente sabe que tem uma certa autoridade nas vagas de metade dos pastores no interior. Né? Então, a gente às vezes precisa fazer um novo tipo de processo seletivo. A gente vai ter um outro livro e se acontecer a qualificada filósofa, muita coisa vai ser possível, entendeu? É, por exemplo, a gente não conseguiu preencher um curso lá no Barreiro, de um curso técnico, um espaço técnico, que eu sei lá, se eu agora. De água natural, certo? Aí a gente vai fazer um outro processo seletivo, que o plano já não existe atual, é.
E essa preocupação de Zé Carlos foi a nossa preocupação também quando foi o SISU, né? Mas que a gente resolveu com essa autorização de vestibular a parte, segundo semestre. Então está na aprovação da utilização do sistema unificado de seleção do MEC para 50% das vagas. Não, para 100% das vagas da segunda entrada do vestibular do Instituto Federal de Pernambuco, todos os campos. Cursos técnicos semifrequentes. Em votação, podemos colocar em votação? Apresentação dos trabalhos da comissão conduzirá os processos, os procedimentos para a concessão de título de honoris causa pelo IFPE. Por favor, sou Marcos Domingos. Guilherme. Prédio, né?
A comissão é formada
eu, o professor Braga, o Guilherme, nós tivemos uma primeira reunião, discutimos o andamento da comissão, mas há uma dúvida com relação à missão da comissão. Só para trazer um histórico, eu particularmente não ouvi minha opinião, não era contra o PSC agora, o professor Braga me corrigiu, o professor Braga era contra, não era a favor de ser oferecido obrigatoriamente todos os anos. E Guilherme foi a favor de oferecer para um legado de 105 anos. Bom, isso não foi para a ata. Isso não estava escrito na ata. Na ata, foi possível mostrar de março, da primeira reunião, só porque a comissão não foi composta para conduzir os trabalhos na indicação do nome. A ata foi aprovada, eu lembro que na segunda reunião eu pedi a palavra para citar esse fato. E a ata não estava descrevendo o que aconteceu na reunião, mas ela foi aprovada em unanimidade e eu fui muito para pedir os autos, inclusive, para colocar a forma pública. Dessa ata, uma resolução foi publicada, indicando a missão da comissão. Mas na
hora.
40, perdão.
40, está na área de trabalho aí.
Então, o que se consta agora nesse momento é que há uma dúvida com relação à missão dessa comissão. Antes disso, eu, entendendo que eu deveria, como missão, cumprir a indicação do nome, eu fico na consulta com os meus colegas e houve uma iniciativa em massa, né, uma adesão em massa, mas 19 professores, colegas que eles votaram, e o nome de Ariano passou na época, ele ainda estava vivo, felizmente já faleceu, ele foi mais votado na indicação.
Mas isso saiu do conselho para votação externa?
Saiu, eu individualmente como conselheiro.
Mas pode.
Antes de a gente discutir isso aí, eu queria esclarecer uma posição em relação ao
caso. Posso terminar, Fábio?
Pode.
Eu não vi nem nada no conselho que dissesse que não poderia, no regimento. Na verdade,
foi acordado com a comissão, né? Foi acordado.
Não, foi pessoalmente, eu como conselheiro.
Tem que a comissão tomar decisão.
Não vi onde estava o regimento.
Tem no regimento, fala que a comissão.
Eu não vi, né? E a consulta foi uma consulta aberta, com adesão livre, para que a gente tivesse uma ideia de quem fosse, igual a gente não vi na comissão. Bom, todo esse nome coloquei lá na pesquisa, porque era uma pesquisa pessoal e não na comissão, para que eu tivesse uma ideia de quem as pessoas queriam indicar. Bom, hoje a comissão tem dúvida com relação à missão que ela tem que executar. Eu estava mesmo.
Eu estou aqui presente, inclusive eu tive essa oportunidade para falar dentro do conselho. Eu inclusive pedi na reunião para me retirar da comissão. Por quê? Porque em momento algum eu participei da decisão de que eu ia fazer parte de uma comissão para ficar longe. Então, essa resolução 40, ela institui para a nossa comissão a indicação de nomes. E o que eu procurei discutir foi que o Instituto não tem a obrigação de todo ano fazer essa circunstância. Então, a comissão ia fazer uma análise, ia fazer uma proposta ao Conselho das normas quanto ao processo de concessão do título de doutor. Então, então, o que aconteceu? A comissão não se reuniu durante esse período. Houve a ata dessa reunião que instituiu a comissão. Ela não diz textualmente para a realização dos seus trabalhos, na ata que nós aprovamos. Então, eu não me senti incomodado com aquilo, porque eu sabia quais eram os trabalhos que nós iríamos realizar. Fiquei surpreso com o fato que já está, e você argumentou na sua reunião, que estava fazendo uma consulta individual para sugerir nomes. Certo? Eu não vou participar disso. Porque, primeiro, no meu entendimento, o conselho não se determinou que fizesse isso. Certo? Eu não fui determinado que fizesse isso. Segundo, eu não tinha para mim essa incumbência de fazer isso. Certo? Fiquei surpreso quando o senhor me disse que eu votei nessa sua enquete.
Não, eu não me engano, senhor. Quando eu publiquei a enquete, eu não fiz nada.
Ah, sim. porque eu ia pedir ao conselho que fazer toda a investigação do sistema para saber quem é que está voltando no nome. Né?
Então, mas o senhor foi um cálculo.
Voltando para o áudio,
o senhor comentou
que sim. Então, eu quero dizer o seguinte: eu pedi, estou pedindo ao conselho me retirar dessa comissão. Eu não vou participar do processo de indicação dos nomes para a concessão de doutor. Eu participarei da comissão e participarei se for para refazer as normas que fazem a concessão de doutor. Em outra situação, eu prefiro me deter na comissão que eu estou trabalhando no grupo fiscal, que é a comissão do regime disciplinar. Ok? Então era isso, meu senhor presidente. O nosso colega conselheiro também.
Eu queria só fazer que eu lembro desse processo, a primeira reunião que eu teve, e foi acordado que, porque eu vou dar um tratamento, né, que teve o direito de entregar o título do molestal, o título do prédio, leva a questão de ser entregue tudo com a autoridade, e aí a comissão ficou mais para discutir justamente essa questão, esses pontos que havia de descompra. E em nenhum momento era notada a questão de entregar, levar o tratamento de nomes para entregar o título. Né? Eu acho que eu só um pequeno erro na legislação do papel, o que ficou é acordado que não tinha até hora de resposta. Então eu acho que deve ter mantido o que foi democraticamente discutido na reunião e ter alterado o papel, né? Porque o que tem papel não condiz com o ordem da reunião. Eu acho que eu deveria, essa comissão, no caso, que o professor Pérez está aí mesmo, deveria ser remontada para a partir de agora sim.
Na oportunidade
é o que eu
deveria ter. Eu tenho uma palavra aqui, o áudio está muito, vocês podem ouvir o áudio. Eu ouvi o áudio algumas vezes, não tem muita dúvida. Eu levantei naquela reunião que estava dizendo que eu era contra oferecer, agora, precocemente. O senhor Maria Prado disse que era contra a obrigatoriedade, que ele comentou que era a favor do legado com o. Estamos discutindo até com uma voz gemida que não se identificou, não lembro quem foi. Diz o seguinte: gente, voltemos à pauta. Voltemos à pauta. E a pauta não diz que nós temos que montar uma comissão para oferecer ou não. Daí que eu falei: olha, eu sou contra oferecer, mas se é para fazer para oferecer, eu gostaria de entrar na comissão. Então, o último motivo de entrar no alto, está claro. Bacana. Voltemos à pauta, tomou a palavra, vamos aprovar a pauta. E a pauta é tomar a comissão para indicar o nome. Então, está claro isso lá. Mas aí tem um problema que eu, como educador, preciso colocar essa pauta. Minha gente, o conceito superior, ele é o órgão máximo da governança como isso, do nosso projeto de governo. Isso aqui não é. É uma coisa muito séria. Então, veja. Nós tivemos uma reunião com o órgão comunicado. Tivemos uma reunião de atos que apreciaram. E eu lembro que pedi a palavra e disse: a lei não está transcrito. Mas todos votaram unanimidade. Vocês podiam ter sido internados isso lá naquele momento. Não foi. Daquela ata foram geradas resoluções. E foram entregues à comissão 3 semanas antes. E não foram observadas de novo. Então veja: coloca, o seu ponto oferecer precocemente. Mas eu sou cumpridor do dever. Se a comissão foi formada para oferecer nomes, a comissão tem que saber aquilo que foi terminado. Então a dúvida hoje é: há um entendimento difuso do que a comissão deve fazer. Eu estava presente na mesa. Eu, reveladamente, como um servidor, conselheiro e servidor, não há nada que me impeça de fazer consulta dos colegas. Nada. Nada. Não há um regimento. Qualquer um de vocês pode fazer consulta que você quiser. Não existe.
Não há quando a comissão espera por isso.
Eu não falei pela comissão. Eu não, presidente. Não falei pela comissão. Lá está escrito. É uma decisão pessoal do professor na comissão. Eu trouxe um nome para ser aceitado pela comissão. E pode acatar ou não. Então a comissão acatando, eu acho uma imagem hoje. Aí eu só assim. Inclusive, infelizmente, veio aparecer na uma semana de tempo. Cada comissão, são 3, agora 2, decidir que não vamos oferecer, eu muito pelo contrário aí para o mesmo, que eu sou contra o oferecer para o mesmo. Então, para o mesmo. E defina qual é a razão da missão da comissão, que a gente está trabalhando muito tempo, estamos gastando muito tempo com isso.
Eu só queria agradecer
a atenção. Fernando, eu esqueci a professora, foi isso que aconteceu?
Ah,
anual. Foi isso que aconteceu? Foi então, pelo menos.
Agora eu lembro quando foi delegada a comissão, que a comissão também poderia fazer mudanças, sugerir mudanças na resolução.
Isso
também foi dito no momento da sessão.
Então, não sei quantos estão aqui, estavam numa reunião, porque esse assunto foi originalmente discutido, com o áudio que foi citado agora. Né? Digamos que se. Da minha parte, eu assumo a seguinte falha. Eu não me ative a ler a resolução porque eu tinha consciência do que é conseguir a missão da comissão. Se eu ia reunir as normas que estavam estabelecidas para a concessão do título e nós iríamos propor ou não a alteração dessas normas. Tá? Depois me foi dito que, já no primeiro semestre, pelas normas vigentes, já no primeiro semestre, teria a obrigação de fazer a indicação. E, portanto, a comissão já estaria atrasada. Na minha leitura, esse não é um assunto de alta prioridade. Não é um assunto de alta prioridade. É que requeresse a mobilização da instituição por todos os meios. Mas, mesmo assim, assumo a minha parte no sentido de que eu aprovei a ata, sim, porque se você ler a ata, diz para a realização das suas funções, não detalha quais são. Então eu aprovei a ata, certo? Agora, se o conselho está se presente, diante do que foi colocado, reitera que montou essa comissão para a indicação de nomes, veja, depende de que tenha sido a interpretação. Então, eu peço para sair da comissão. Não quero fazer parte dessa comissão. Eu vou me dedicar a outra comissão de regime disciplinar. É melhor que você me chamar a dar nessa comissão. E o conselho agora tem que decidir o que essa comissão vai fazer. Porque se a nova está em vigor e quer apresentar o nome no primeiro semestre, você tem que resolver agora para fazer.
Como educadores, a lei, a resolução, foi publicada. No momento que nós questionarmos o que ela deveria fazer ou não, não é mais agora. Infelizmente. Nós temos um prazo que a documentação é entregue para a gente fazer esses questões e alterações. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: prestem atenção naquilo que votam. Prestem atenção naquilo que referem para analisar. Eu concordo com o professor, no grau de avaliação entre aquilo que é mais importante e que é menos importante, eu concordo com ele, eu acho que a avaliação acadêmica, tanto é que eu nem gostei pela aprovação dela naquele período, que agora eu estava mal construída, como hoje vimos que realmente um passo não aceito. Porém, existe um respeito pela comissão que, infelizmente, nós temos que avaliar. Envolvido naquela comissão tem um profissional que tem seus orientantes, que tem seus artigos para publicar, suas notas para parar, e que não cabe a gente, infelizmente, nesse contexto, não é dado ao conselho, às comissões, avaliar o nível de prioridade da diretoria. Mas da comissão, nós temos que cumprir. Eu, particularmente, se for possível, se a gente não resolver agora já, eu também quero sair, porque já consumimos tempo demais.
Eu queria orientar que quando fosse delegado a uma comissão, uma determinada função, fosse feito de comum acordo entre os membros dessa comissão, para não ficar um membro tomando uma decisão à revelia da comissão. Né? Então, toda vez que tiver uma comissão, entra um acordo desses participantes, para que possa definir o que vai ser feito, como vai ser feito, com o aval de todos. Né? Para não ficar.
Qual entendimento tem que ser feito para isso?
Procura-se a orientação.
Não foi procurado orientação.
Não se pediu modificação de nenhuma resolução. Se foi visto que tinha alguma coisa que não estava bem naquela resolução. Né? Então ficou naquela vontade de resolver a coisa de qualquer forma. Né? E aí terminou saindo do enfoque que poderia ter sido, né? da comissão.
Reis não podem voltar atrás, mas aqui nós estamos no final. Então, aos meses eu sei que eu tava dentro, eu percebido que ninguém viu e tal. Aí eu
comecei
e sugeri que a gente entrega uma coisa com as alternativas. Então eu acho que, tipo, eu se fosse falar no meu colega, eu fui tomar um sinistro e, tipo, não é bater uma tela e cumprir, não. É assim, entendeu? Aí eu acho que a gente poderia aproveitar essa oportunidade, já que os parecidos com os que ficaram com dúvidas, pra gente. Se possível voltar atrás, ou então se for entendendo com o tempo que a gente possa dar continuidade ao movimento que está fora. Né?
Exatamente,
vocês
vão
ter que
ser comandante até a Revolução 40. Tem que ter cumprido
ou não?
Não.
Não, os tribunais têm que cumprir. A comissão tem por finalidade que está na Revolução. Porque o que nós estamos colocando é que, no meu entendimento, não é essa a finalidade da comissão. Mas o Conselho é soberano para decidir se é isso ou seja. Então, professor, eu estou partindo do pressuposto que isso não é verdade absoluta. Estou partindo do pressuposto que esse Conselho pode alterar qualquer coisa.
Eu entendo.
Então, é o que a pessoa falou. O senhor já fez a sua crítica em relação aos procedimentos e a minha culpa é a sua culpa aí de todo mundo. Então,
eu
me
entendo.
Eu sou.
E não está mais defendendo,
não. Eu estou dizendo que não é o meu interesse contar o que tem que fazer. Estou perguntando ao conselho se a comissão tem que fazer exatamente isso aqui ou eu já passei a interpretação. É isso que eu estou perguntando ao conselho.
Eu estou querendo dizer para você o seguinte, o encaminhamento para modificar uma resolução não é esse. Se nós formos cada vez tomar decisão realmente também horas, chegar e dizer, olha, não, o alvo está errado, vamos tratar o que fizemos e vamos fazer junto. Não é esse o entendimento. Se a gente quer mudar essa resolução, encaminhe agora para a presidência, que a presidência vai encaminhar para o conselho uma nova votação, e essa votação vai deliberar sobre isso não. O que você entenda, que os colegas entendam, é que o conselho, quando decide uma coisa, tem que ser cumprida. Para a gente desfazer uma determinação, nós temos que seguir o procedimento legal, que é encaminhar uma solicitação, pedindo que se modifique a resolução número 47, para que faça uma outra coisa, e aí o Conselho vai apreciar novamente. E se nós formos desfazer o Conselho à prova, nós não estamos vivendo uma regime democrática. É isso que eu estou tentando falar. Só é isso. Que caminho o presidente?
Senhores conselheiros, eu, dado que há colocações que também estão derrotadas, né? Então, eu estou dizendo ao senhor assim, eu estou pedindo ao presidente nessa comissão. Certo?
Se
isso não for um encaminhamento, eu não sei mais o que é um encaminhamento.
Gente, se a resolução está trazendo problemas para a comissão, se não está bem entendida, a resolução pode ser revogada e pode ser refeita.
Porque até eu sou conselheiro eleito, estou fazendo uma solicitação à mesa, estou fazendo uma solicitação ao conselho no momento em que a comissão está prestando conta, e está sendo colocada como se isso fosse uma fusão derrogada. Um processo que eu estou fazendo desde
não, pode,
eu estou falando exatamente o que foi dito. Então, eu estou procurando fazer um encaminhamento, à mesa, para que o conselho diga nesse momento agora, os conselheiros estão aqui, está avaliando. Se essa resolução está condizente com o que o conselho determinou, e eu interpretei errado, tá certo? Ou se não. Se essa resolução não corresponde ao que foi decidido aqui, é isso que eu estou querendo.
O senhor entenda, quem aqui é o senhor? É o conselho, professor. É o presidente da mesa. O senhor tem que encaminhar um pedido, a mesa vai levar o conselho vai analisar e vai liberar. O senhor tem que entender, professor, que uma resolução não pode ser rasgada.
Eu não estou propondo isso, professor. Eu não estou propondo que se rasgue nada. E tem mais, o conselho pode apreciar qualquer assunto que tenha sido.
Tem que ser levado para a pauta.
Esse assunto está na pauta.
Que assunto
é esse? Esse assunto na comissão. Na nossa comissão.
Então, se for
da
minha
comissão,
A presidência poderá revogar a resolução e acabar com esse problema.
Sim, mas a comissão, se a promoção de coisa, a comissão não fez o trabalho dela, é isso? Pronto.
Não, a comissão.
Se for só isso, acabar na nossa fala. Agora, eu só vou colocar, André, qual é a nossa missão? Se o senhor vai revogar essa resolução, ótimo, tudo bem, acabou. Mas o que é que o conselho quer? O que é que o conselho quer que seja feito?
A gente vai ter que refazer uma resolução que atenda.
Vai ser
de um outro para um, dois, três, para ser periódico, vai ser obrigatório. Essa fala, hoje, na outra reunião, não pode ser descartada. É para estar no documento e não ir para ser descartada. Então, eu acho que não cabe agora atropelar, certo? Ou incluir o documento, ou fazer um novo documento, ou até mesmo refazer essa comissão, criar uma nova comissão para começar agora.
Ok, professor.
Presidente, em nome do regime democrático, o áudio está claro, convido aos colegas que ouçam. Após a discussão, a professora representante do Senai chamou a atenção do conselho e a professora Cláudia, mediante a fala da professora, trouxe à pauta novamente a discussão. E o que foi aprovado é aquilo que está retratado nesta resolução. O áudio está claro, público. Ouçam. Eu, na própria reunião, eu falo isso para vocês, façam isso, leiam e questionem. Eu acho que no momento eu ofendi a Laís, quando pedi para ela, Laís, eu acho que não está transcrito do jeito que foi. Minhas intervenções não foram citadas. Ela disse, professor, não se preocupe, tem um áudio. Ela registrou essa minha também. Então, em nome do regime democrático, se nós consertarmos, nós fizemos uma nova redação para essa resolução de 40, em nome de uma discussão que não aconteceu, uma votação que não aconteceu, em nome de uma votação que não aconteceu, nós estamos dando um tiro no regime democrático. E isso vai me deixar profundo pesar, porque o áudio é claro, a decisão foi votada em cima da pauta e a pauta era montar uma comissão. E a gente entenda que eu sou contra oferecer, mas a gente tem que ter, oferecer o tiro. Mas a gente tem que valorizar, é a única coisa que nos resta, que é mantermos as nossas decisões colegiadas em vigor. Então, se a gente vai desfazer o auto-tratado, a Laís foi quem transferiu. Se eu estiver errado no que foi votado, me indiquem e eu vou voltar atrás. Mas se eu estou veementemente solicitando que a presidência tome uma decisão, é que mantenha aquilo que foi decidido por esse conselho. Mantenha que a resolução que exprime exatamente o que o Conselho decidiu seja posto em prática. Senão, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Eu não represento essa casa se essa resolução foi modificada baseada num áudio que não transcreve o que foi decidido. E a Laís, estou citando a Laís para que ela tome palavras focadas, já que ela era relatora do caso.
Gente, se a resolução está trazendo problemas, se está trazendo entendimento aí diverso, a gente tem que mudar a resolução.
Fala aí, por gentileza, eu estou escutando.
Eu posso fazer uma parte? No caso, primeiramente eu quero desculpar, pelo não atendido, né? Eu vejo que uma discussão muito acalorada que eu participei dessa resolução. Como todos sabem, eu assumi a Secretaria como substituto, sem nunca ter tido experiência no trabalho, nem no conselho, nem na própria função de secretaria. Então, o trabalho de escutar o áudio, de transcrever o áudio da reunião, é um trabalho muito delicado e demorou, para quem não tem uma certa habilidade com isso. Eu fiz toda essa escuta, né, desse áudio, e tentei buscar as resoluções anteriores. E pelo áudio, realmente, a última fala, é a fala do doutor Fábio Valim, falando em retomar o rumo da fala. Por isso que a resolução está de acordo com o áudio. O áudio está disponível pela internet, se alguém tiver interesse, está no site.
Eu vim aqui na minha frente.
Na página do Brasil.
Bom, tá bom, agora fala com ela. Beleza. Ok. Tá bom. Tá. Ok. Pronto, gente. A Laís deu a explicação aí, houve realmente um problema, foi na resolução, né? E a resolução vai ser revogada. Ah.
Não houve problema na resolução.
Houve um problema.
Não, ela disse, ela falou o seguinte, ela transcreveu o que aconteceu. O item de falta votada.
Não, está falando da resolução. Da resolução em si. Tem um erro na resolução. Tem um erro na resolução. A resolução será revogada pelo coração. Tem erro na resolução. Não sei identificar qual é o erro exatamente, mas existe. A professora Cláudia identificou e vai revogar a resolução. Né?
Eu só gostaria de apresentar o seguinte. Se a resolução foi colocada, se o conselho teve a oportunidade de se manifestar, a seleção do evento, e mesmo assim não se manifestaram na seleção do conselheiro. Então eu estou supondo que a interpretação do conselho é que a resolução corresponde exatamente ao que os conselheiros têm feito. Eu estou entendendo errado. Porque eu levantei a questão. Esse suposto erro de essa resolução, essa resolução não inclui na questão a função de discutir se o processo vai ser permanente, regular e de que forma vai ser feito. Então, o que está de errado nessa portaria, nessa resolução é isso. Mas, dado que o conselho não se manifestou, eu interpreto que eu, como conselheiro, membro da comissão, não fiz o trabalho que esse conselho determinou que eu fizesse. E por isso eu estou pedindo desculpa por não ter feito e pedindo para que meu nome seja retirado em definitivo da comissão.
Legal.
Bom, eu tenho uma questão. Professor, eu acho que sim. Eu concordo com o Marco quando ele fala que a gente aprovou. Para a gente aprovou a pauta, aprovou a revolução, e isso precisa ser realmente avaliado. Eu acho que é preciso que a gente tivesse algo com cuidado, porque na minha opinião, eu lembro muito bem, claramente, da intervenção do Cláudio, conforme o Marcos está falando, e que definiu o encerramento das discussões e o encaminhamento para a resolução. Mas, na hora da criação da comissão, ficou por isso que o Sr. Fred se colocou como participante, havia a possibilidade de o trabalho desta comissão trazer um resultado ou um encaminhamento para o Conselho de Administração. Então, eu acho que é preciso ver esse áudio, e agora, de fato, a minha vou ter aprovado a pauta da reunião espontaneamente incluído, mas eu acho que precisa ser educado no áudio. Se não houve realmente essa discussão. Porque eu acho que uma das motivações da participação do Sr. Fred foi a possibilidade de trazer como desdobramento do trabalho
mudança,
da não implantação de contas.
Obrigado. Então a gente suspende provisoriamente a comissão. Suspende provisoriamente a comissão por conta até da revogação da resolução. E fica para uma próxima reunião alguma deliberação em relação ao caso. Ok? Já que está trazendo tanto isso.
Também só uma dúvida para você. Essa deliberação ela é unilateral ou ela pode ser feita pelo presidente?
Ela pode ser feita pela presidência.
O senhor está vivo? Não,
está
na
gente. Está na gente. Cadê? Ó? Dando continuidade à pauta. Mário Monteiro, por favor, relator. Agora o item E e F, Regulamento Geral dos Programas do Projeto de Extensão e Regulamento Geral da Extensão.
Eu queria propor a substituição do termo universidade
pelas instituições de superior IES, né, onde define que a extensão sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre universidades e outros setores da sociedade. Então, eu gostaria que esse nome, universidades, fosse substituído por instituições de ensino superior, até porque é um documento que a gente está usando como, não como universidade, e sim como IEP. Ah, em relação ao artigo 6º, que fala da formulação e implementação das ações de extensão de FPE, deve ser orientada pelas seguintes diretrizes. Ah, eu gostaria que aí onde está destacado em amarelo, né, fosse acrescentado, né, ao termo pesquisa, que coloque pesquisa e inovação. E para que os senhores entendam, essa nomenclatura pesquisa e inovação, né, é o que tem sido pregado pela própria Secretaria, né, de Educação Tecnológica, para que a gente possa trabalhar nos institutos, né, com a mesma prioridade da pesquisa. Tá? Oi?
Porque o nosso documento está bem atual, né? está muito bacana, porque fala também da extensão tecnológica, né, como um dos pilares para os nossos programas do IFPE. Então, eu acho que é prudente que a gente comece realmente a trabalhar também as características da inovação, também através da extensão tecnológica. Eu acho que, por mais que tenha sido uma definição, Marcelo, no artigo 2º, a gente precisa se incluir nessa realidade, né? Então, eu acho que vale a pena
repetir. Na verdade, um termo seria mais adequado, mas não pode excluir, né? Porque a partir de 2008 a gente sempre parou as universidades, né?
Sim, se pudesse, dessa forma, né? Seria meu voto como relator e aprovar esse documento com essas ressalvas. Em relação ao outro documento, o Regulamento Geral dos Programas, tá? Que dispõe sobre as normas regulamentadoras dos programas e projetos, tá? Dentro dos editais de seleção do Instituto Federal de Pernambuco, as minhas contribuições são as seguintes. No artigo 1º, o mesmo comentário em relação a substituir o termo universidade na definição já de extensão pelo IES. Tá? No artigo 8º, a proposta de programa e projeto de extensão devem atender às seguintes condições. Então, no inciso 1, diz que, como uma dessas condições, né, que está adequada ao conceito de extensão. Eu acho que a gente precisa enriquecer um pouco mais esse contexto, porque eu fiz uma pesquisa recente ao conceito de extensão no Google, né? E você pode encontrar diversos conceitos de extensão. E qual é o conceito de extensão que a gente quer? Se aqui nesse documento é o regulamento geral dos nossos programas, a definição de extensão que a gente precisa pegar é o que foi feito no regulamento geral que nós aprovarmos no Conselho Superior. Então, por isso que eu queria aqui acrescentar, conforme disposto no regulamento geral da extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, porque aí fecha, né? E o conceito de extensão a ser utilizado pelos programas do projeto do IFPE é aquilo que a gente aprovou, né? Com base, claro, no conceito geral lá do Fórum de extensão a nível nacional. Em relação ao inciso 2, também dentro dessas condições, que diz, está vinculado ao processo de formação acadêmica dos estudantes em seus respectivos cursos, mediante a articulação dessas, aí eu quis entender, talvez seja uma falha do português, é preciso verificar isso, porque não tem concepção, é necessário substituir por do mesmo, tá? Em relação ao artigo, que talvez seja 11, né? A partir do 10, a partir do 11º, já se fala 1, 2, 3, né? Eu queria destacar aqui, Marcelo, mas verificar talvez não deve estar no meio.
Na verdade,
a norma ela diz que até o 10º é em ordinal, e a partir daí seria 11, 12, 13, na verdade, não estou errado, então eu concordo nisso aí. Bem, então pode participar como membro da equipe do programa e projetos. Veja, quem pode ser membro de uma equipe de projeto ou programa de extensão? E aí esse artigo, ele é posterior, como se diga, ao artigo que diz que pode ser proponente de um programa ou projeto. E como é que está o texto? Podem participar servidores, docentes ou administrativos, integrantes do quadro permanente de pessoal. Veja, meu comentário é o seguinte: entendemos que a participação de professores substitutos deve ser permitida, pelo menos, como participante. Porque eu entendo que talvez seja até um risco se colocar um professor substituto como proponente, até porque ele pode, quando a tese pode terminar, né, e não dá tempo de cumprir algumas questões do projeto. Agora, deixando de limitar, a gente vai limitar a participação dele no projeto.
Então, no meu entendimento, e aí eu coloco, para que vocês avaliem os meus colegas do conselho, a participação de pessoal que não é efetivo na equipe como participante, mesmo que não seja como proponente. Tá? E aí eu acho que para passar para o próximo tópico é necessário ouvir, eu acho que é a opinião, né? Dos colegas, porque realmente pode ser que tenha uma condição. A participação de professores substitutos que não são do quadro efetivo, né? Ah, entrar como participante de programas de ensino. Existe alguma coisa na série, um regulamento que. Eu
recordo que está presente no documento, mas tem algum outro que a gente estava fazendo, que a gente tinha colocado em consideração. Em se tratando de professores substitutos, a gente poderia ver até a questão de incluir um parágrafo aqui no nome. E é onde fala da questão de ser proponente, porque, ao meu ver, professores substitutos também poderiam ser proponentes de programas e projetos.
Desde
que o contrato deles tenha a previsão do programa de execução do programa de projetos que está se propondo. A gente poderia colocar um parágrafo único, ou um parágrafo dentro do artigo 9 que fala da questão de proponente, e aí contemplar também a questão dos professores substitutos, já contemplando também enquanto membro.
É, a minha colocação é que, pelo menos como participante, o professor substituto tem que ser incluído. Tá? Como proponente, para a gente ter uma série de...
É, seria
que imediatamente. Não precisaria ser colocado, né? Agora, do jeito que está o inciso 1, ele diz servidores, docentes administrativos, integrantes de quadro permanente. E o docente substituto, ele não é de quadro permanente. Então, ele está automaticamente excluído de participar de qualquer programa ou projeto de extensão do IFT. Alguém coloca contra o voto dela todo esse tipo?
Mas ele vai lá no fato.
Não, porque se a gente for pro próximo, não tem nada a ver com isso.
Eu acho que eu estou começando a achar que eu estou com a palavra. Depois de todo o irmão para essas
coisas. É. E aí, como é que a gente vai? Vamos duas?
Você quer votar pro pato?
Não.
Não, vou votar pro pato.
Esse comentário que eu fiz em relação ao artigo 11.
Tá,
participação
para a discussão ou a gente deixa para o final? Vou abrir a discussão agora, deixa para o final. Sim. É melhor apresentar tudo e depois voltar, né?
Vamos, vamos caminhando. Bem, em relação ao parágrafo 4, do inciso 1º, artigo 11, que fala da a inclusão de novos membros após o cadastro do programa ou projeto, será permitido. Desde que realizado por meio de envio de documentação oficial à Proeste, com dados e justificativas assinados pelo coordenador. Bem, em momento algum aqui, se fala do setor responsável do campus por essa anuência. E aí eu acho perigoso a gente no campus, ele não participar, tá, da decisão de dizer assim, vamos colocar mais gente no projeto de extensão. Quando o campus ele é responsável por, inclusive, ratificar o esforço acadêmico de um docente, por exemplo, que participa de um projeto de extensão. Então, eu acho que é necessário que o campus participe dessa decisão. Bem, e aí o outro comentário também é relacionado a esse mesmo contexto, mas já no artigo 12, no parágrafo único, quando houver necessidade de prorrogação, ou seja, não cumpriu o cronograma do projeto do programa, vai pedir uma prorrogação. A solicitação deve ser encaminhada pelo coordenador do programa e o projeto à Proeste e obedecer os critérios estabelecidos no artigo 16 do presente regulamento, acompanhado de relatório final de atividade justificativa para a prorrogação. Aí eu coloquei aqui um adendo, né? Com o aparecer do setor responsável pela extensão do campus, com antecedência mínima de 60 dias após o período. Aí eu acho também essencial que esse adendo ao tempo, ele seja avaliado também pela coordenação de extensão do campus, ou divisão pelo setor competente do campus. Ah, e aí, para justificar esses dois argumentos que não faz isso, nada mais do que você verificar que o próprio documento ele coloca como responsável pelo acompanhamento do projeto o gestor de extensão do campus.
Tá? Então isso justifica as minhas colocações. Bem, e o destaque, né, que eu fiz é em relação ao artigo 14. Os programas de projetos de extensão serão submetidos ao cadastramento em regime de fluxo contínuo e encaminhados pelo coordenador da proposta, rigorosamente dentro das exigências previstas nesse regulamento. Então, fantástica a decisão de vocês em colocar isso no regulamento, porque a gente enfrenta muita dificuldade. Às vezes o professor, ou o servidor administrativo, ou o grupo de estudantes, apresenta uma proposta fantástica de um trabalho de extensão e que não está no tempo. Né? Então, isso tem fluxo contínuo para a gente vai ajudar bastante as boas ideias do campo. Até porque eu já me deparei com algumas situações recentes, alunos que estavam perto de se formar. Mas, professor, eu vou esperar o próximo, então vai estar aqui o próximo ano. E tem um professor aqui que poderia me orientar. Então, parabéns por ter colocado essas regras como fluxo contínuo, porque aí vai permitir que, a qualquer tempo, todos os projetos bons, todas as ideias boas de instituição, sejam colocadas para avaliação, né, no sentido até de financiamento, né, porque eu verifiquei que existe a possibilidade, se houver disponibilidade orçamentária. Bem, esses são meus adendos, comentários e destaques para os dois documentos. Né, fica à disposição.
Bom, quanto ao artigo 1º, que a gente tem a questão do documento anterior, que é a utilização do texto da universidade, que eu acredito que não vai ter problema nele. Realizar a alteração. No artigo 8º, no artigo 1º, a ideia era realmente essa, de estar tratando o conceito de extensão que existe no conceito, no regulamento geral da extensão. Ou seja, a gente não viu logo o regulamento dos programas de projetos, mas propõe-se abrir o regulamento geral da extensão para posteriormente apresentar também esse regulamento que foi feito de forma conjunta.
Mas eu acho que estando assim, dessa forma,
fica melhor para a marca. Quando a gente tem que ter sido realmente um erro de digitação aqui, a gente vai verificar e fazer a adequação do artigo 8º também. Da questão do professor substituto, eu pensei que já existia no documento.
Eu não consegui ter
essa informação, eu também não estou me recordando agora aqui de cabeça se há ou não, mas se não houver, a gente vai fazer também a colocação dessa informação. Seja como proponente ou seja como membro, a gente vai verificar isso de forma como pagar melhor, mas como membro do programa ou projeto fone. Até mesmo porque a gente considera que instituições parceiras do IFPE também podem participar como membro em determinados momentos. Então, por que não a gente não consideraria os professores substitutos? Deixa eu ver o próximo. A questão da inserção do campus, que é bastante pertinente também, porque todos os programas e projetos passam pela coordenação, ficam cadastrados na coordenação e acompanhamento feito pelas coordenações de extensão ou de direção direta, deve ser a nomenclatura utilizada no campo. E pelos dois itens, um deve ser o parágrafo 4 e o outro o parágrafo 1 do artigo 2. Isso. Então, essas considerações, eu acredito que não vai ter problema quanto à adequação ao processo.
Ressaltando que é necessário verificar, por exemplo, artigo 16º, né? Artigo 15º, verificar em todo o documento. Né? E aí, para o único ponto que talvez polêmico seja a participação dos clientes.
Eu disse tudo certo.
Mentores do documento, né? Já se colocaram, inclusive, favoráveis à. Então eu fico bem tranquilo, porque tem três documentos aqui e a gente não estaria sendo antiético de trabalhar dessa forma. Então me sinto à vontade para dizer que a relatoria aprova o documento, os dois documentos, com esses ajustes.
Só um pouco de conversa. Os anexos, se eu chegou a dar uma olhada, a gente também cansou.
Os anexos, eu acho que é uma coisa bem padrão, não tem. Não tem nada diferente do padrão, né? Então tá, formicamente tá aprovado, né? Que eu contei
esse documento. Muitas vezes eles estão recordando o
tem um termo de ausência em um dialeto, em breve ser assinado na direção geral do tratamento, porque já percebi para ele que não tinha. Já desde o documental, quer dizer, o decreto anterior já tinha. Porque na verdade o que a gente solicita normalmente em casa é que eles encaminhem um anexo sim, pelo menos pelo diverso. Porque está em um novo regulamento de curso que tem para cadastramento de propósito da competência. Mas em relação ao diverso, o anexo sim é a proposta de projeto. E o restante dos 12 anexos, eles devem encaminhar em envelope e devem ser entregues na coordenação de extensão do campo, que a coordenação de extensão do campo se encaminhe para a corretoria de extensão. E um desses anexos é o termo de anuência da direção geral do
curso. Não tem como ir para a Proeste, por exemplo, a documentação completa do diretor do anexo. Afinal, tem de anuência.
Esse é
o
problema, né?
Não, mas esse é um mecanismo usado, eu acho que não deixa a gente à margem no processo de jeito nenhum, né?
Fazer com a votação? É por aprovar com as observações. O voto relator é a aprovação do documento com os ajustes aí indicados por ele. Colocar em votação. Vou começar pelo próprio relator.
Um, dois, três,
quatro, seis,
zero,
dois,
três, quinze,
dezoito, vinte e um. Votos contra. Atenção, mostra. Bom, gente, antes dos outros informes, vamos só divulgar o TT com vocês no início, que era a comissão para os conselheiros representantes do egresso, né? Conselheiro titular e suplente representantes de egressos, que a gente vai fazer a eleição. Então tem que ser formulada aqui uma comissão para dirigir esses trabalhos. Alguém que proponha fazer parte da comissão? Seria interessante um estudante, um administrativo e um professor. Para a escolha do representante titular e suplente de egresso. Nós estamos bem. Guilherme?
Não
sei, né? Tiago? Tiago, estudante, né? E aí, pessoal? Três nomes. É. A gente precisa fazer então do titular de egresso, né? Está faltando a cadeira. É da Flipper. Quem mais? Algum administrativo poderia? André? Pode ser? Como então? Quem não? Já é isso? Tá? Quem não? Ivanildo.
Há três nomes. O outro é inocente, está faltando inocente. Agora outros assuntos. Alguém tem?
Eu estou me sugerindo para entrar na comissão do reformador do interior do primário. Ou para me entrar junto com a comissão do programa de reformação do regime do primário.
Regime do primário.
Na comissão hoje, sou o
Guilherme.
Tem?
A comissão. Ok.
Principalmente nessa fase que a gente vai entrar agora, isso fica muito injusto.
Pronto, sem problema. Será inserido. Sim, a gente vai rever depois. Na próxima reunião, acho que. Alguém tem algum outro assunto para discutir? A palavra está aberta. Mais alguma coisa, velho? André, mais alguma coisa? Não? Então, salve encerrar a reunião. Obrigado pela presença de todos e uma boa tarde
para vocês.